35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 20 de novembro de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
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 Márcio Moraes de Lagoas.
Presente.
Luiz Rogério de Lagoas.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Eu sou presidente e todos os vereadores estão presentes.
Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 188 da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, em resposta à indicação número 152 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito recebe e atende de forma laica todas as solicitações e busca atender, dentro das limitações, todas as instituições religiosas e que desconhece qualquer discriminação neste sentido. Temos também aqui um ofício da Intercemit. O programa Na Mão Certa, lançado em 2006, tem como principal objetivo promover uma ampla união de esforços para acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. A Intercemit apoia o programa, sendo signatária do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. Em 7 cidades onde atuamos, a semana já virou política pública, com a sua realização sendo incorporada no calendário oficial dos municípios. Neste ano, o evento Na Mão Certa, realizado pela Intercemit em Jaci, acontecerá na última semana de novembro, conforme a Lei 1309, de 13 de julho de 2017. Serão realizadas ações para orientar os caminhoneiros e a população para que atuem como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes através da denúncia de suspeitas ou ocorrências de exploração sexual. Por acreditarmos nos benefícios desse trabalho para toda a comunidade, estamos convidando parceiros para ampliar os resultados das ações. Queremos contar com a sua colaboração, participação das ações relacionadas no documento anexo. Estamos à disposição para esclarecimentos e torcendo pela nossa parceria. Atenciosamente, José Alício Maia Barreto, gerente industrial, e Luiz Augusto Varga, gerente de logística da Intercemit. Segue aqui uma programação, ela não vai ser lida, mas os seus vereadores poderão, amanhã a gente vai fixar, inclusive, no quadro de aviso da Câmara. Então, é uma semana de eventos e quem quiser pode adquirir cópias. Também isso vale para os assistentes. Ofício número 88 é subscrito pela Coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental do município, Isabela de Lourdes Gattini Ribeiro. O Departamento de Vigilância em Saúde encaminhou recentemente um pedido de apoio nas ações de vigilância em saúde ambiental. Ofício número 72 de 2018. No entanto, mesmo com a solicitação de apoio da população para o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos arboviroses, dengue, chikungunya e zika vírus, apresento-lhe minha preocupação e ansiedade frente às reais condições vivenciadas pela equipe de controle de endemias do município. O cronograma de colocação das caçambas em todos os bairros do município está sendo cumprido. Todavia, as caçambas estão sendo recolhidas vazias, não há adesão da população em colocar nas mesmas materiais em desuso presentes nos quintais e terrenos baldios. As visitas domiciliares mostram uma realidade alarmante em relação aos focos do mosquito Aedes aegypti. Muitas residências apresentam um grande índice de larvas e, mesmo com a notificação e prazos a cumprir, não ocorre uma recíproca de cuidados e prevenção à proliferação do mosquito. Até o presente momento, o município de Jaci não notificou pacientes com infecção por arbovírus, mas essa será uma questão de tempo, pois mesmo com todo o esforço do trabalho da equipe de vigilância em saúde ambiental e apoio das demais secretarias municipais e poder legislativo, não teremos bons resultados se a população não colaborar. Dessa forma, solicito parecer dos membros da Câmara dos Vereadores se há alguma proposta a ser feita para melhoria na atual situação, além das notificações e prazos a cumprir para a limpeza de quintais e lotes. Com respeito e admiração pelo trabalho executado por essa casa, aguardo sugestões e, mais uma vez, apoio na promoção de melhorias para os munícipes. Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Isabel de Lourdes Gatina Ribeiro, coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental. Hoje à tarde, por via e-mail, esta Câmara recebeu uma notificação do cartório da 2ª Câmara Cível, Unidade Afonso Pena, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É o ofício número 794, de ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora Hilda Teixeira da Costa, relatora nos autos do mandato de segurança cível, aí cita o número, em que figuram como impetrante Fabiano da Silva Moretti. Comunico a Vossa Excelência que foi concedida liminar nos termos do respeitável despacho do relator. Neste processo, as manifestações são realizadas por meio do portal de processo eletrônico da segunda instância e no site do TJMG. Atenciosamente, Camila Stefani de Souza, escrivã em substituição do cartório da 2ª Câmara Cível. Entre todos o que foi, tudo que foi aqui dito, a conclusão é a seguinte: em face do exposto, presentes os requisitos legais, defiro a liminar requerida e determino ser suspenso o andamento do processo político-administrativo instaurado contra o impetrante até decisão final. Comunique-se imediatamente às autoridades ditas coatoras o deferimento da liminar. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2018. Então, os trabalhos da comissão processante continuam suspensos até a decisão final. Os senhores vereadores têm um calendário de mesa e uma caixinha contendo kit cultural. Então, o senhor prefeito deixou aqui para cada vereador a caixinha com kit cultural e também o calendário de mesa. Proposições, senhores vereadores. As indicações de hoje são subscritas todas elas pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. A número 153, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que seja determinado aos servidores que recolhem o lixo doméstico que no bairro Ipiranga busquem os mesmos nas proximidades da residência dos familiares da dona Ritinha, bem como nas proximidades da residência do senhor Paulo Eduardo Parraga, vez que as pessoas que vêm dos ranchos depositam o lixo na beira da rodovia e, devido à grande quantidade, o lixo fica espalhado no ponto de ônibus, causando transtorno aos usuários, cobradores e motoristas dos ônibus. Número 154, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que no mais breve espaço e tempo possível sejam efetuados serviços de capina e varrição nas ruas do bairro da Serra, vez que as mesmas estão abandonadas pela administração com muito mato e sujeira, o que colabora para aparecimento de animais peçonhentos e insetos. O de número 155, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que sejam determinados e efetuados reparos no bueiro da rede esgoto próximo ao poço artesiano da Vila Aparecida, vez que o mesmo está afundando, o que pode causar acidentes com veículos e afetar o poço artesiano, sendo que o local está se tornando intransitável. a número 156, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que sejam instalados de maneira urgente proteções laterais na ponte sobre o córrego Pinhampum, na saída para Contendas, entre as empresas Sofia Caulim e Mineração Terra Nova, pois o leito carroçável é estreito e, com as chuvas, o risco de deslizamento de veículos e queda no ribeirão é grande. A de número 157, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que, no mais breve espaço de tempo possível, seja soldado o portão da Praça de Esportes do município, que atualmente está escorado com um cano, com o meio de evitar que o mesmo caia sobre as pessoas, especialmente crianças. A indicação 158, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, reiterando solicitação para que, no mais breve espaço de tempo possível, seja procedida a limpeza da praça do bairro Mateus, vez que os mesmos e outros vereadores já fizeram vários pedidos nesse sentido e até o momento não foram atendidos, o que prejudica a população do bairro e visitantes. A de número 159, que seja encaminhado expediente para o senhor secretário municipal de desenvolvimento urbano, agradecendo-o pela substituição de dois postes no bairro Mateus, bem como pelos serviços de desentupimento da rede de esgoto na rua Ademir Cesário Leite, destacando-se pela agilidade e presteza com os quais os serviços foram realizados. O de número 160, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a retirada, no mais breve espaço de tempo possível, de uma poça de lama na rua Luiz Vieira, altura do número 265. Para sanar o problema, solicita ainda que seja feito um desvio com a patrol para cortar a enxurrada que é carreada do loteamento ao lado do bairro Coab e que encosta na referida rua. A de número 161, que seja encaminhado expediente para o senhor secretário municipal de transporte e trânsito, solicitando que a caçamba de lixo em frente ao cemitério seja arredada para antes do portão, vez que no local em que esta se encontra, a mesma está encobrindo a visão dos motoristas que trafegam pela Travessa Floripes de Jesus, quando da conversão à direita ou à esquerda para entrarem na rua Vigilato Vilas Boas, o que pode causar acidentes. Em relação aos projetos, o de número 5 de 2018, projeto de lei ordinária, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci, revoga a lei 573 de 93 e está em pauta para a primeira votação.
Senhor presidente, 0518, eu pedi vista aí.
O de número 6, que altera dispositivos da lei municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 1268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, questão da diária dos motoristas da Prefeitura, em pauta para a primeira votação. O de número 9, de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019, da outras providências, parece que o senhor presidente irá anunciá-lo para a primeira votação na próxima reunião, dia 27 de novembro. O de número 10, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício no município de Jaci e da outras providências, em pauta para a primeira votação.
Senhor presidente, também queria pedir vista nesse projeto.
O de número 12, que dispõe sobre a regulamentação da fanfarra do município e da outras providências, em pauta para a primeira votação. O de número 13, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica, está nas comissões permanentes e vai ter uma explanação sobre esse projeto nesta reunião. O de número 14, que declara de utilidade pública a comunidade de evangelização e acolhimento amor incondicional, ela está em pauta para votação, com pedido de urgência dos vereadores Márcio, Evandro e Gabriel. Projeto de Lei Complementar, número 6 de 2018, que acrescenta o artigo 5, letra A, e parágrafos da Lei Complementar número 1269, de 2015, que estabelece...
Quero urgência, senhor presidente. Também quero urgência nisso, hein?
Quero urgência nisso.
Número 6?
No 6, 18. Tupemac.
Tá, é Tupemac, então. Então, ele já tem os pareceres das comissões permanentes, está em pauta, então, para a votação na reunião de hoje.
Projeto 6, senhor presidente? Isso? 6 e 18. Urgência também, senhor.
Eu também quero essa urgência ali também, né, do Márcio.
Então, esse é o projeto de lei número 6. Projeto de comentário número 6. Projeto de resolução número 6, que cria a escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Eliandro, está em pauta para a votação única, visto que as resoluções elas são votadas uma vez só. Em relação ao veto aposto pelo senhor prefeito municipal, projeto de lei número, no complementar número 5 de 2018, que altera o anexo 6, parâmetros urbanísticos da lei municipal número 758 de 2003, que institui o plano diretor de desenvolvimento das providências. Então, a conclusão do veto é que a administração optou pelo veto integral do projeto de lei, pugnando pela completa incompetência desta nobre casa legislativa em deliberar sobre a matéria aprovada e trazida para análise e para sanção ou veto pelo Poder Executivo, nesse caso o plano diretor. Por tais razões, confiamos a esta casa na manutenção do veto integral ao projeto de lei complementar 5 de 2018, cujas razões submetemos à apreciação desse Poder Legislativo Municipal. Esse veto foi apresentado aos vereadores componentes da Comissão de Legislação e Justiça na última reunião e eles fizeram um parecer nos seguintes termos. Relatório. Pela Câmara Municipal foi aprovado o projeto de lei complementar número 5 de 2018, que altera o anexo 6, parâmetros urbanísticos da lei municipal número 758 de 2003, que institui o plano diretor de desenvolvimento e da outras providências, de autoria do vereador vice-presidente no exercício da presidência, Eliandro Rodrigues de Souza. O projeto aprovado foi encaminhado ao prefeito municipal para sanção no dia 17 de outubro de 2018, protocolado sob o número 1185, livro 1, folha 36. O prefeito municipal optou pelo veto integral para de lei nos termos das razões do veto protocolado nessa casa no dia 8 de novembro de 2018 e apresentado na 34ª reunião desta Câmara. E o relatório com as razões do veto foi encaminhado a essa comissão para análise e parecer. E a conclusão, após análise, opinamos pela rejeição do veto aposto pelo prefeito municipal para a lei complementar número 5 de 2018 e submetemos a presente decisão ao plenário na expectativa de que os nobres pares mantenham o posicionamento inicial quando aprovaram o presente projeto à unanimidade. É o nosso parecer. Câmara Municipal de Jaci, em 19 de novembro de 2018, Márcio Moraes Vilas Boas, relator, e de acordo com o relator, os vereadores Sebastião Leonardo de Vesquita e Cipriano Antônio Caetano, componentes da Comissão de Legislação e Justiça. Então, são as matérias de hoje para esta reunião, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Uma boa noite a todos aqui, às autoridades, a todos vocês aqui. Fico muito satisfeito em ver essa casa cheia, que permaneça para sempre. Temos um projeto aqui que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta em área institucional. Então, como presidente dessa casa, eu decidi fazer de uma maneira diferente, tá? Trazendo a população para participar também. Então, tá mostrando à população o projeto, qual é o interesse, se a população também é a favor, é o contrário, então é o direito da população também estar participando junto com a gente, vereador. Então, gostaria de convidar o senhor Fabiano, o senhor prefeito do município, para estar dando apresentação ao projeto.
Muito boa noite a todos. Senhor presidente, DJ Leandro, demais vereadores, funcionários da Prefeitura Municipal de Jaci, população, vice-prefeito, Nelsine, está aí, demais aí. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui junto para tratarmos de dois assuntos, além dos assuntos importantes, que a gente tem aqui hoje em pauta, eu queria tratar em específico de dois, que é o projeto do PEMAC, onde que eu já percebi aqui que os nobres vereadores ali já se sensibilizaram com os nossos agentes, com os nossos funcionários dos PSFs, já pedindo regime de urgência. Então, desde já, eu já agradeço a esse pedido de urgência e vou tratar agora do projeto que se trata aí da lei que autoriza a permuta de um imóvel, objeto de uma área institucional do loteamento ali do condomínio para o município. Vivemos hoje um momento totalmente diferente, onde a verdade muitas vezes é distorcida por pessoas maliciosas, onde há desinformação, especialmente a maldade com as redes sociais e com o WhatsApp, vem causando sérios danos no processo de informação. Através de um levantamento feito pela nossa equipe técnica aqui do município, em parceria com o Instituto Intertenente, através da Interação Urbana, que desenvolveu um trabalho fantástico junto ao nosso município aqui, foi demonstrado que a capacidade de investimento hoje do nosso município, ele é de apenas 3%. Sendo que quando nós recebemos a administração, o índice com o pessoal era de quase 57%. Aí a gente faz uma conta bem simples, 25% para a educação, que é previsto por lei, 15% para a educação, para a saúde, nos resta 3% para investimento. Aí que vem, por que essa questão de eu citar para vocês essa questão da capacidade de investimento do município? Hoje, o município não tem capacidade de desenvolver e fazer uma obra, como vocês vão ver logo após aí, a outra apresentação do Estênio, né? Da Mariela. Vocês vão ter uma noção mais ampla do que eu estou falando agora. Não é novidade para ninguém que nosso país vem passando pela maior crise financeira política dos últimos anos, que iniciou-se em 2016 e, com certeza, acredito eu, espero eu, que o ápice dela foi em 2017 e 2018. Porque nós não podemos, né, nem nós temos que ter fé, né, e esperança que futuros dias melhores virão. Atualmente, o Estado de Minas Gerais é o que apresenta a pior situação no Brasil. Em 2016, desde 2016, o Estado está parcelando seu salário. Prova disso, né, sargento? Funcionário público e demais outros funcionários. E no ano de 2018, começou a reter indevidamente os recursos para o nosso município. Não somente para o nosso município, mas também para os 853 municípios do Estado, totalizando mais de 10 bilhões de reais em dívidas com os Estados. Em dívidas com estados que reflete diretamente aonde? Nos pequenos municípios, nas grandes cidades, em todos os municípios, principalmente aonde? No cidadão. Esse dinheiro, meus amigos, é um dinheiro que é transferido para o Fundo Municipal de Saúde, que hoje o município está com a diferença de 1,5 milhão. O Fundo Especial de Educação, que é o Fundeb, que está em mais de 600 mil reais, além de IPVA e ICMS. Sendo que o primeiro destinado, como eu falei para vocês, é para a compra de quê? De medicamentos e pagamentos de professores, que é o Fundeb. Além disso, o Estado deixou de repassar parte do IPVA e do ICMS, como já havia falado para vocês, totalizando um valor, gente, para o município de R$ 3.283.715,80. Em entrevista agora, recentemente, o nosso governador eleito, Romeu Zema, disse que o Estado, abre aspas, se tudo correr bem, levará mais 2 anos para regularizar os repasses para as prefeituras de Minas Gerais. Fecha aspas. Então, sobre o PEMAC, já falei, que a gente já acertou. Então, por que o PEMAC não foi pago até hoje? Não tinha condições, até esse momento, como já falei para vocês, a gente assumiu a administração com 57% do índice pessoal. O jurídico sabe, né? Os vereadores também sabem, que acima do índice pessoal você não pode gerar nenhum outro tipo de receita com o pessoal. E de acordo Com a nossa administração, a gente conseguiu abaixar esse índice de pessoal e, consequentemente, dar esse benefício que, desde 2014, esse dinheiro está retido lá e está seguro lá na prefeitura, sem passar devidamente para a equipe dos dois PSF. E sobre a permuta. Com referência ao projeto de permuta, trata-se de uma ação que foge ao procedimento comum. Uma vez que o loteamento está encravado. Por que nós falamos que o loteamento está encravado? Foi dividido, foi feita duas etapas já aprovadas, comercializadas e tudo mais, né? A primeira e a segunda. A terceira está lá na beira do lago, que faz divisa com o condomínio, com parte do condomínio aprovado, que faz divisa com a Intercemos, que faz divisa com a represa do funil e que faz divisa com o Sr. Tarcísio. E a lei fala que o município, a área tem que ser fora da área do condomínio. Então, o que aconteceu? Então, e não permite o trâmite da forma legal estabelecida. Uma vez trazido o problema, a administração tratou de encontrar uma solução que pudesse atender o interesse da municipalidade, o interesse de todos. Ao que o empreendedor acatou, inclusive assumiu a diferença entre o valor da obra e o valor que deveria ser repassado para o município. Vocês vão ver na apresentação também, que hoje o valor da obra que é apresentado no valor do objeto, no objeto apresentado a essa casa aqui, é muito maior do que o valor que vale as áreas institucionais lá dentro do condomínio, que foram feitas e analisadas conforme áreas urbanizadas, com asfalto, água, luz. Não é a terra crua lá, não. Entendeu? Porque a terra crua lá no meio do jeito que está lá vale menos. Então, quer dizer, toda ela urbanizada, água, luz, esgoto, saneamento, todos. Então, quer dizer, a preço de mercado avaliado por técnicos, por engenheiros, com CRT, que certifica todo esse processo. Aí, aonde que chegou o valor da obra? Para não ter nenhuma dúvida e não ter nenhum tipo de problema e questionamento, ela está baseada junto da tabela SINAP, né? A tabela do governo, que rege no nosso país inteiro. Então, a gente não inventou nenhum valor, o empreendedor não inventou nenhum valor falando que isso vale mais, tá, é tabela, via governo, Estado e Federação. Tal ação da administração revela-se para o atendimento do princípio da supremacia do interesse público. Então, há um interesse público maior numa permuta com uma obra do tipo que vai ser apresentada aqui do que a gente criar mais uma área dentre tantas outras áreas aqui dentro do município que, na verdade, vamos dizer, está criando mato. Sem finalidade nenhuma. Aí eu posso falar, já existe essa área lá próximo ao condomínio, que é onde vai se propõe realizar a obra. No São Mateus, os moradores estão aqui, tem área institucional. Na Coab, não sei se tem alguém aqui, tem área institucional. Indo para a Serra Ipiranga, tem área institucional. E não é área pequena, não. São todas áreas grandes. Então, por que mais uma área? Aí eu pego um pouco e volto atrás um pouquinho para a gente refletir um pouco. Na legislação passada, foi aprovado, através da Migrante, que é um condomínio dos professores da UFRA, onde que eles doaram uma terra que todo mundo sabe que é ali no Paulo Antônio. Se Deus quiser, a gente vai achar um destinamento adequado para ela. Mas até hoje, o que virou lá? Virou um abandono total, a casa está sendo toda desmontada lá, o pessoal, infelizmente, acontece isso. Entendeu? Começou a se retirar um monte de terra lá, entendeu? Desalinhou o terreno todo. Então, quer dizer, mais uma área, meus vereadores, para a gente ficar ali com mais áreas institucionais. Então, e outra coisa, mas esqueci de falar, no loteamento de frente do Sebastião Rodrigues, é isso mesmo, né? Em frente lá. Sebastião Rodrigues também tem uma área que é institucional. Então, olha para você ver as áreas perto, a quantidade de áreas institucionais que o município tem próximo a essa área. Porque se não tivesse nenhuma, concordo plenamente, ela teria que ser destinada para a gente construir uma escola, para construir um hospital, para construir uma unidade básica de saúde e assim por diante. Então, eu venho e faço uma pergunta. Qual o interesse público e da sociedade em ter uma área dentro do condomínio? Nenhuma, né?
Nenhuma.
Será que vai ser viável ir lá construir uma UBS lá dentro do condomínio?
Cemitério.
Uma escola lá dentro do condomínio?
Cemitério.
Uma praça dentro do condomínio? Eu acredito que vai atender.
eu não vou ter tanta liberdade, apesar que é público, né, condomínio, não vou ter tanta liberdade de ir lá na praça, lá dentro do condomínio. Essa é uma pergunta. Que, só para a gente refletir. Outra pergunta. Quando o município, diante desta crise que estamos vivendo, e com a capacidade de investimento de 3% do orçamento anual, terá condição de executar uma obra dessa importância? Jamais. Esses 3% para investimento, para vocês terem noção, é a gente construir escola, é a gente tapar os buracos, que a estrada está por buraco, está mesmo. A gente fizemos licitação, não começou a tampar segunda-feira agora. Por quê? Porque choveu, mas o contrato já está feito, está tudo bonitinho. Então, quer dizer, tenho que fazer o quê? Tenho que comprar medicamento, tenho que investir na cidade como um todo. Tenho que dar manutenção na cidade como um todo. Tem um viaduto para a gente fazer, tem uma orla para a gente fazer na Vera da Represa, para desenvolver o turismo. Isso tudo, gente, é com esses 3%. E quando aparece uma oportunidade de um empreendedor, se ele, muito bem, ele podia falar assim, ó, 10% da minha área. Ele corre atrás aí, compra uma área. Aqui, prefeito, ó, tá aqui a área que eu tenho que te dar. Pro município, tá, gente? Me perdoa. Não para mim, pro município. Pronto. Ele cumpriu o que está na lei. Ele não tem obrigação. Agora, quando a gente achar alguém para chegar, para sentar, para fazer, e a gente não abraçar, gente, a gente, infelizmente, a gente tem que parar, refletir e olhar para frente o que, que a gente espera da nossa vida. Outro ponto. Por que não terminar a obra da escola ou recapear as ruas da cidade? É uma questão que foi levantada na reunião da Câmara passada. Essa escola aqui, eu lembro quando eu era vice-prefeito, junto com o Reginaldo Lopes lá, e tinha uma proposta de fazer essa escola de tempo integral por recurso federal. Mas em 2015, se não me engano, você lembra, Sebastião Leonardo, quando fez aquela obra ali? 2015, né? Nós não estávamos, é igual José lá no Egito, né? Nós estávamos na vaca gorda, né? Então, quer dizer, agora a gente entrou na vaca magra. Então, quer dizer, resolveu-se mudar o projeto adaptado para essa área aqui e licitou com recurso próprio do município. Isso em 2015. Em 2016 não foi feito nada. Por quê? Iniciou-se a crise. 2017, 2018, idem. Outra coisa, essa obra, que é a praça, toda a praça, se a gente não ganhar uma emenda parlamentar para fazer essa praça, a gente terá que fazer uma praça como essa de recurso próprio. Sendo que na educação a gente pode fazer, e tendo o cuidado, se Deus abençoar, das coisas acontecer e fluir melhor, a gente vai fazer com recurso vinculado. Então, se eu gasto algo nessa escola, que eu poderia gastar com recurso, que eu poderia fazer com recurso próprio agora, lá na frente, depois que a escola estivesse bonitinha, que é uma boa coisa também, e é uma esperança, a gente vai trabalhar um ano que vem para terminar essa obra, para entregar ela em 2020, se Deus quiser, eu não posso ir lá e tirar o dinheiro da educação para fazer uma praça. Eu não posso desviar o dinheiro, porque o dinheiro é vinculado. Então, e por que não recapear a cidade? Vamos falar assim também. Nós já temos 3 emendas parlamentares. Já passou a política, já não tem problema, mas 3 emendas. Uma da Dâmina Pereira, duas da Dâmina Pereira e uma do Ademir Camilo. Inclusive, os dois perderam a eleição. A Dâmina, infelizmente, o que ela fez para a região, para Lavras, não se mede, né? Naquele hospital, infelizmente, ela merecia ter ganhado. Mas política é assim mesmo. Às vezes a gente faz tanto, a gente consegue, a gente corre atrás, às vezes é a vontade, às vezes não, é a vontade de Deus que prevalece. Então, não foi da vontade de Deus deles ganharem, mas o recurso está lá. Já está na caixa para a gente ser aprovado, a gente vai recapear as principais ruas aqui da cidade. Não vou demorar mais não, gente. Podemos citar aqui vários benefícios para toda a comunidade, em especial para onde? Para os bairros Campo Alto, São Mateus, Coab, Serra, Sebastião Rodrigues, Ipiranga, enfim, toda Ijaci. Porque eu vejo a quantidade de gente que Ijaci que sai para fazer caminhada, que vai lá para a Serra, que vai lá para o Ipiranga, que vai lá para os outros lados. E vocês vão ver, vocês vão ter a oportunidade de observar o projeto, porque o projeto é muito bom. Infelizmente, gente, nós vivemos num mundo que ele é democrático. Cada um tem a sua opinião. Respeito a opinião de cada um de vocês. Do Bier, do Vando, do Márcio, do Sabiá, do DJ Leandro, do Rogério, Rodrigo, do Chicão e do Sebastião Leonardo. Respeito. Respeito a opinião dos funcionários, respeito dos membros da nossa sociedade. Mas nós temos que ver essas coisas, porque nós nunca vamos chegar, gente, se a gente puxar, eu quero isso, o outro quer aquilo, a gente vai ficar aqui, um vai falar que quer a quadra, um vai falar que quer a praça, outro vai falar que quer a escola, outro vai falar que quer o asfalto, outro vai falar que quer remédio, outro vai falar que quer tudo, entendeu? Então a gente tem que ter um foco e vai atender a população. Hoje lá na Serra a gente tem uma quadra. Então vai ter uma quadra, vai ter academia ao ar livre, vai ter playground, vai ter pergolado, vai ter academia, já falei, vai ter a pista de skate, vai ter uma fonte. Vai ser um espaço de convivência para toda a nossa sociedade, para toda a nossa comunidade. Então, que vocês possam ter o discernimento, a sabedoria, peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa tocar, de fato, o coração de vocês, para que vocês possam olhar com carinho sobre esse projeto, porque esse projeto não é do Fabiano, prefeito, não é do vice-prefeito Nelsinho, não é do empreendedor, ele é da comunidade. Entendeu? E isso, quando a gente teve a oportunidade de conversar lá na prefeitura e deslumbrar essa oportunidade, eu abracei forte, peguei, falei assim, essa é a oportunidade. Então, mas só que eu sozinho não faço. Dependo de lei autorizativa por parte do legislativo. Então, eu peço a Deus, tá? Que ilumine o trabalho de vocês. Estamos lá, não somos perfeitos, mas vocês têm que entender que nós estamos passando por uma crise que o Estado está devendo muito e muito dinheiro para nós. Mas nós estamos trabalhando firme e forte. Muitos municípios aqui em volta do nosso município estão devendo salários para os servidores. Nós estamos pagando em dia, o 13º já está garantido. Aí a população perguntar, o que que eu tenho a ver com o funcionário? Eu não sou funcionário, mas tá, o funcionário ele compra no mercado, compra na farmácia, vai no açougue, vai na pastelaria, no lanche, no barzinho. Então, quer dizer, se o funcionário não tem dinheiro também, se ele não recebe, o comércio não recebe também. Então, é uma cadeia isso. Então, peço a Deus, tá? Que Deus ilumine o caminho de vocês, o trabalho de vocês. Estamos sempre à disposição para somar. Jamais, jamais dividir. Esse projeto vai ser do povo. Não é do Fabiano e acredito que vocês não vão querer que seja projeto de vocês, que seja do povo. Tá bom? É só isso, senhor presidente. Eu agradeço. É a Mariela? Faz favor, Mariela. O Ricardo? Doutor Ricardo.
Senhor presidente, em nome de quem cumprimento todas as autoridades, povo de Jaci, sobrou muito pouco para falar, tá? O prefeito explicou muito bem. Vou tentar só esclarecer um pouco do ponto de vista didático para que vocês possam compreender. Todo loteamento, todo parcelamento de solo, o empreendedor tem que destinar para o município de Jaci uma área correspondente a 10% da gleba que vai ser loteada. Então, daí é que surgem essas áreas que o senhor prefeito estava se referindo. Todo loteamento que é feito fica destinado a uma área institucional e essa área institucional tem função de serem edificadas praças, escolas, colégios, creches, enfim. Fato é que com o parcelamento do solo que veio ocorrendo nos últimos anos no município de Jaci, a gente criou um estoque grande de áreas institucionais. Diversos loteamentos foram aprovados, essas áreas institucionais foram transferidas para o município e o município, como bem explicou o prefeito, diante da crise econômica, não tem dinheiro para dar destinação a essas áreas. Então, hoje, essas áreas institucionais, em grande medida, se não forem todas, estão praticamente todas paralisadas sem cumprir essa função social, né?
Então, o projeto de lei é para permutar mesmo a área de 10% lá do condomínio por prestação de serviço para a construção de uma praça. Como é que isso foi elaborado? Submetemos um requerimento à comissão, então a aprovação do loteamento segue um rito apropriado que tem previsão na lei. Então nós fizemos esse requerimento para a comissão e a comissão então questionou ao jurídico da prefeitura como faria com os 10% e aí surgiu a ideia da permuta. Né? Para auxiliar nessa permuta foram feitos cálculos que levaram em consideração o valor dos 10% da área e também o valor dos serviços, todos eles com critérios técnicos e com planilha Sinapse Top, que são as planilhas para as obras governamentais. O que, que é importante ficar assim, bem frisado? A permuta, ela atende especialmente interesse público. Não há dúvida disso. Mas ela também depende do empreendedor. O empreendedor, ele não pode ser obrigado a permutar com o município. Então, veja, ao mesmo tempo que essa permuta, ela atende o interesse público, ela também tem que atender a uma pretensão do empreendedor. Tá? E o empreendedor, aqui tentando justificar algumas questões, o empreendedor não consegue fazer asfalto. Ele não tem uma usina de asfalto. Mas ele consegue fazer uma praça. E é por isso que o empreendedor propôs permutar a construção de uma praça. Agora vejam, se esse projeto caminhar bem, se Deus permitir e o trabalho, daqui 18 meses, 19 meses, nós teremos uma praça para a população desfrutar. Uma belíssima praça. E às vezes pode parecer que praça é algo pouco, né? Praça é algo pequeno. Na verdade, praça é muita coisa. Praça é dignidade para as pessoas. Praça é espaço de reunião. Praça é espaço de lazer. Praça é espaço para cuidar da saúde. Possivelmente, diversos idosos, diversas crianças, inclusive várias com problema de obesidade, precisam fazer atividade física. A pergunta é, essas pessoas têm condição financeira de pagar por uma academia? Elas têm condição? Cuidar da saúde, cuidar do bem-estar das pessoas, significa cuidar das pessoas. Significa tentar evitar com que elas fiquem doentes. Lá no posto de saúde, a gente trata o doente. Lá na praça, com equipamento de atividade física, a gente espera que essas pessoas não precisem ir ao posto de saúde. Ou se forem ao posto de saúde lá, o médico recomendar uma atividade física, que a praça seja o espaço de tratamento dela. Acho que áreas institucionais vagas não cumprem papel social, função social alguma. São lugares, e me desculpem talvez a força da expressão, são lugares para o consumo de droga, são lugares para prostituição, são lugares para depósito de lixo. É isso que nós temos no município de Jaci, em grande escala, em várias áreas institucionais. Porque a elas não foi atribuída destinação alguma. Então, senhores, para tentar esclarecer bem essa situação, o empreendedor precisa transferir ao município 10% da área. Nesse caso específico, é impossível fisicamente que o empreendedor faça isso, porque a lei proíbe que essa área seja dentro do condomínio. Essa área tem que ser do lado de fora do condomínio. Isso não é o empreendedor que quer, isso não é o prefeito que quer, é a lei municipal que diz que as áreas institucionais de condomínio têm que ser do lado de fora. O exemplo clássico que a gente teve aqui foi o da Migrande, que a área institucional foi doada do lado de fora e até hoje está, não vou nem dizer subutilizada, né? Acho que completamente inutilizada, né? Não serve à população. Então, senhores vereadores, eu queria agradecer aos senhores a oportunidade da fala. Sempre que vim nessa casa, fui muito bem recebido. E agradecer a oportunidade de falar e poder expor as ideias a vocês. Muito obrigado.
Gostaria de convidar a Mariela também que se mostrasse para a população como vai ser ficar essa praça lá no local.
Boa noite a todos, excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de, primeiro, estar falando sobre a querida Jaci, que eu adotei como minha segunda cidade. Eu também tenho casa aqui no condomínio Náutico Pôr da Pedra. Conheci o empreendedor José Marcos mais ou menos em meados de 2007. E, na época, aquela área, ela era aqui, ó. Essa área era uma fazenda, né, dele, um sítio. E eu, descendo essa estrada aqui, eu olhei para o lado direito e eu vislumbrei a possibilidade de um condomínio ali. Fiquei encantada com o espaço. E ele já tinha um pré-projeto de uma rua aqui embaixo, dando beira-lago, e eu propus para ele, para a gente fazer um parcelamento do solo nesse resto de área todo, e assim nós fizemos. Implantamos aí o condomínio Náutico Pôr da Pedra, o que hoje me dá muita felicidade de ver, porque as pessoas ali são felizes. As pessoas vêm de Lavras, optam lá por lazer ou, às vezes, moradia, gastam no supermercado, mão de obra, contratações, e isso tudo é muito gratificante de ver. No ano passado, esse mesmo empresário, que é o Zé Marcos, né, muito conhecido aqui na cidade, me procurou, juntamente com o prefeito, para a gente dar um destino a essa área, que seria a pontinha desse espaço dele, que fica mais ou menos aqui, ó. Até para a população, os senhores vereadores verem esse espaço aqui, ó. Que, na verdade, foi um espaço institucional deixado de fora do condomínio. E esse espaço está lá, ocioso. Outro dia até vi uns cavalos passando, está lá um mato alto. E daí eu pensei numa praça e falei para ele, a população aqui de frente, aliás, muitos deles eu conheço pessoalmente, porque trabalha com a gente nas obras, né? Pessoas queridas, e que muitas vezes os filhos deles não têm um local legal para brincar, ou então tem que se deslocar dali para a praça central ou para a praça de outro bairro. Então, esses cidadãos aqui, ó, dessa avenida toda, eles não têm um espaço de lazer próximo. As crianças aqui, por exemplo, já é uma avenida, então não podem brincar na rua. Daí foi pensada a praça, né? Através de croquis, vários croquis. Eu vou abrir o projeto aqui. Que resultou dessa estética e urbanística, né? Que é uma estética simples, mas porém uma coisa impactante ali para a população. Com certeza vai servir muito bem para crianças, idosos, mães que queiram ir brincar com as crianças na praça. Ela tem acessibilidade, ela tem uma quadra onde as mães podem assentar aqui e observar as crianças. Elas podem, ao mesmo tempo que as crianças estão brincando na praça, fazer uma atividade física aqui nessa academia ao ar livre. Aqui uma vista aérea, né, daquele espaço que eu mostrei. Então, até se a pessoa quiser fazer uma caminhada também, ela pode dar a volta aqui tudo, descer de novo, vir aqui nesse calçadão, tornar, subir. Então, tem espaços planos e espaços inclinados, aos quais eu, com certeza, creio que a população vai ficar muito feliz. Eu vou falar um pouquinho das praças, da importância delas, rapidamente. Elas são consideradas como meio de lazer. As praças têm como objetivo propiciar às pessoas não apenas um local para o lazer, mas também para a qualidade de vida, prevenção de doenças e como uma forma de socialização. Nessa questão, lembramos que a tendência da medicina moderna é buscar a prevenção de doenças através da boa qualidade de vida. As praças têm contribuído e muito para vários pontos, inclusive o respeito ao meio ambiente, além de auxiliar no controle de radiação solar, umidade do ar e ação dos ventos, por possuírem muitas árvores, né? A importância das áreas verdes para o meio ambiente urbano é muito expressiva, já que possuem como principal objeto a preservação do meio ambiente e a melhoria da paisagem urbanística. Além disso, outra importante função é a geração de lazer a todas as idades, gerando assim também saúde mental e física. Temos no mundo de hoje um grande indicador social, onde cada vez mais pessoas estão se isolando. Isso é triste, né, gente? Por outro lado, temos as praças como uma forma de união de crenças, raças e povos. Enfim, em uma definição bastante ampla, praça é qualquer espaço público urbano livre, livre de edificações, com espaços verdes e que propicie convivência e recreação para seus usuários. Espaços nos quais a contemplação da formação vegetal e a circulação são priorizadas. A típica praça da cidade brasileira se caracteriza, portanto, por ser bastante ocupada por vegetação e arborização. Quando ela recebe um maior tratamento ou quando foi resultado de um projeto como este, ela também costuma possuir equipamentos recreativos, contemplativos, como playgrounds, recantos para estar, equipamentos para ginástica e cooper, bancos e etc. Para tanto, no momento de se organizar os espaços e planejar uma estrutura urbana, nota-se que as praças são verdadeiros elos entre os diversos espaços criados. Qualquer um de nós tem remotas que sejam lembranças de praças, por onde na infância o balanço, a gangorra, o escorregador faziam parte do universo da criança. Todavia, a praça é um lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária. As praças exprimem locais de bate-papo, reencontro, para os outros podem significar trocas de experiência, lazer, meditação ou ainda lugar fundamental da vida social. Espaço de encontro, de troca de palavras e ideias. é considerada desde sempre como o âmbito da visibilidade, onde aparecer significa existir na qualidade de ator social. Então, meus caros aqui presentes, por que não uma praça? A praça traz muitos benefícios aos quais eu citei neste texto e usei palavras aqui também de pessoas especialistas em praças. Então, eu gostaria de terminar a apresentação mostrando, né, uma pista de skate, o playground, a fonte que nós teríamos para alegrar, né, as pessoas, que pode ser ligadas em determinados dias, que a praça tenha mais visitas, a nossa academia, um gazebo para aquela conversa, aquele bate-papo gostoso, a quadra onde a criançada adora permanecer, e além de tudo, as árvores, a sombra, o benefício de um potencial paisagístico mais bonito. Eu agradeço demais poder estar falando para vocês aqui sobre isso hoje. Eu sou arquiteta e amo o que eu faço, e eu acho que a gente pode e tem o dever de intervir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada. Boa noite.
Pessoal, boa noite. Boa noite às autoridades, noite. Presidente em exercício, aos demais vereadores. Eu não vou estender muito, porque o que eu diria já foi dito pelo prefeito, já foi dito pelo Ricardo, pela Mariela. O que eu gostaria de dizer é que nós fomos contratados para fazer o orçamento, foi feito o orçamento, embasado em tabelas governamentais, como foi dito, são tabelas usadas para licitação. Então, se alguém tiver alguma dúvida nesse tipo de preço, nos valores, é só pegar a tabela e analisar. São tabelas atualizadas duas vezes por ano. A nossa que a gente usou é de agosto de 2018, ela está recente, então não tem dúvida sobre preços. O que eu queria concluir, depois de todo esse, tudo que foi dito pelo prefeito, pelo pessoal que já veio aqui explanar, é que o que é de interesse do proprietário, do empreendedor, é a praça. Ou a gente sai daqui hoje com a praça, ou a gente sai com uma outra área institucional, como foi feito com o condomínio Ami Grande. Então, está na mão dos vereadores eles saberem se estão precisando de mais uma área ou, então, de um espaço para ser usado pela população. Eu entendo que a cidade está precisando de outras coisas, como pavimentação, a escola, mas foi muito bem dito pelo prefeito de onde sai o dinheiro para esse tipo de obra. Onde que a prefeitura entraria com um projeto desses? Quando? Eu pergunto ao prefeito, ele mesmo disse, quanto que a prefeitura teria dinheiro para entrar com um projeto desse unicamente para a população? Eu não sei. Então, sem querer estender muito, eu espero que os vereadores eles sejam conscientes, votem com consciência, vejam o pessoal que está aqui na Câmara. Há muito tempo a gente não vê uma casa lotada desse jeito. Imagino que muita gente veio para ver essa votação dessa permuta, interessado nessa resposta. Então, está na mão de vocês. Eu agradeço pela atenção, espero que vocês façam uma boa votação, pensando sempre no bem maior, na população e na cidade. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Boa noite. Gostaria só de fazer uma pergunta, ver se você pode responder, ou Ricardo, só para deixar bem esclarecida a população. Qual seria o valor desse projeto, ou se há possibilidade também de estar trocando esse valor da permuta ou para estar fazendo uma outra obra aqui dentro do município?
O projeto da parte interessada é o da praça, DJ. O empreendedor ele já gastou uma parte de dinheiro com a elaboração dos estudos, do orçamento, e isso não é barato. Provavelmente, se for recusado, ele não vai ter interesse de fazer esses estudos novamente para um outro processo, para um outro projeto, que agrade mais alguns do que outros. Eu imagino que a população esteja interessada, sim, nessa praça, senão essa casa não estaria cheia do jeito como está hoje. Então, é o que eu acho. Se não for feita essa praça, não sei se foi te respondeu bem isso, DJ, mas se não for feita a praça, o empreendedor não tem muito interesse em fazer outra coisa, até porque não é obrigação dele. Ele não é o prefeito, ele não é vice, entendeu?
E qual seria o custo dessa praça?
O custo orçado hoje é discriminado em planilha, que inclusive a gente pode disponibilizar para a população consultar depois, está como teto R$ 1.400.000. É o valor máximo. R$ 1.400.000, exatamente. Ok?
Obrigado. Obrigado, senhor. Gostaria também de estar convidando a senhora Adriana para fazer uso da palavra.
Pessoal, boa noite. Bom estar na casa conhecida e que a gente conhece todo mundo e acredito que a maioria aqui também me conhece. Sou de Jaci e venho falar, eu estou participando deste projeto também porque eu trabalhei na parte paisagística. E com muito carinho eu pensei em cada árvore, cada planta ao redor lá da quadra, ali perto da pista de skate, pensando no nosso povo. Raríssimas as vezes apareceu eu, Adriana e Jaciense dizendo. Raríssimas vezes apareceu alguém, um empreendedor em nosso município, querendo investir e mostrar algo bacana para o nosso povo. O pessoal ali no Caminho da Serra, a gente sente que parece que é um povo que está desprotegido, está esquecido, porque ali não tem nada de lazer para ele. O lazer mais próximo é onde? É lá na serra. A quadra é lá na serra. Ou aqui em Jaci. E por que não proporcionar, já que está tendo essa oportunidade? Sem contar que vocês viram que são coisas bonitas. Agora, vamos pensar no dia a dia do povo, a gente acompanhando Facebook, Instagram, coisas assim. O povo viaja, vai para um campus do Jordão. Está tendo muita excursão para lá agora, a gente sabe disso. Eu lido aqui, eu estou falando por conhecimento próprio. Vão lá para Olambra e postam as fotos e acham aquilo a coisa mais linda e pensam, nossa, jamais vamos ter uma coisa dessa na nossa cidade. Uma praça com uma fonte. Não é nada assim tão grandioso, bonito? Será que não? Para nós é. Uma pista de skate, onde que o nosso município vai poder proporcionar um espaço desse para as nossas crianças. Então, é incentivando o esporte, é incentivando a educação. E quem disse que lá não se promove educação? Educação se promove dentro de uma escola. Falo isso por conhecimento próprio, também sou professora. E se promove também numa praça, numa igreja. Assim que se promove a educação cidadã. A educação proporcionada pela companhia dos pais, poder ter mais um lugar na cidade prazeroso para a gente poder participar. Então, é isso que hoje eu estou vindo me propor a falar aqui com vocês. Não é para massagear ego que eu penso, que vai fazer, não, porque alguém está querendo vir de fora e querer construir uma coisa aqui para mostrar o nome. Não, o nosso povo é que vai usar. Elas são as nossas crianças que vão usar. As pessoas vêm e comentam comigo, as pessoas de fora, falam assim, que linda a praça de vocês, a igreja está belíssima, e vão lá e postam fotos, eu vejo. Por que não ter mais uma praça, então? Eu me sinto orgulhosa disso. Aí depois vai ser mais um espaço da nossa cidade e que vai falar assim, parabéns para vocês, os jacienses, que vocês têm mais um lugar bonito. A cidade já colabora, né? O lugar é muito bonito, temos muito verde. Fomos agraciados com uma belíssima represa agora. Será quando é que vai aparecer outra pessoa para oferecer isso daí para nós? E quem sabe isso daí não vira praxe depois, né? Outras pessoas, outros empreendedores possam vir e promover algo com relação à educação também. Né? Com relação ao bem-estar, ali vai poder proporcionar tudo isso também. É isso que eu queria pedir para vocês de coração, como uma jaciense que eu já disse, e como conhecendo vocês, representante da nossa população aqui. Tá? Muito obrigada.
Também convido Luiz Gustavo para fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vice-presidente, prefeito, vice-prefeito, demais cidadãos e GCS. O projeto de lei 13 de 2018, ele fala da permuta da área institucional, que é em 4.813 metros quadrados. Não estou aqui para ser contra essa permuta e nem contra a praça. Estou aqui só para ser a favor das prioridades que o município tem hoje, que essas prioridades não é uma praça desse valor, que seja uma praça de um valor menor e que seja investido esse 1 milhão e 400 mil em outras prioridades. O terreno foi avaliado em R$800 mil e o empreendedor propôs a fazer um empreendimento de 1 milhão e 400 mil. Eu acredito que essa casa deva fazer outra avaliação, porque só uma avaliação não dá para se ter base se realmente esse valor condiz com a realidade, né? Eu acredito que ele deve ser próximo aí de 1 milhão e 400 mil, sim. Né? As prioridades do município hoje não é fazer mais uma praça. Vai gerar custo para a prefeitura, que devido ao atraso de repasses do governo federal, está com dificuldades de honrar seus compromissos. Então, na verdade, essa praça vai gerar mais transtorno para o senhor prefeito. Vai ter que ter mais funcionário para tomar conta, vai ter que dar manutenção nessa praça aí, e as demais das cidades estão precisando de manutenção e não está conseguindo fazer, porque está com o índice aí estourado, conforme ele mesmo já disse para todos aí. Essa permuta precisa ser feita de maneira mais inteligente pelo nosso executivo. Temos uma creche para ser inaugurada que precisa de reformas. Uma parte desse dinheiro poderia ser destinado para lá. Também temos a escola de período integral, aí do lado, aí, que todo mundo pode ver, que vai virar um elefante branco, que está acabando aí, e não vai terminar. Né? Poderia ser destinado uma parte desse dinheiro também para terminar essa obra, já que o valor para se terminar essa obra é orçado em R$900 mil. Poderia terminar essa obra também, já que a educação é a parte fundamental para as crianças. Acho que talvez seja mais importante que uma praça, né? Como é de conhecimento de todos e da prefeitura, tem várias áreas e lotes espalhados pela cidade. E esse valor de 1 milhão e 400 mil reais oferecido pelo senhor José Marcos poderia ser convertido até mesmo em casas populares. Acredito eu que mais ou menos 30 casinhas para ser entregues pelo assistente social poderia ser feito com esse valor. Né? Então tem uma lista de coisas, inclusive até mesmo asfalto, né? Que os moradores do condomínio Pôr da Pedra aí, que estão aqui presentes, passam ali pela avenida, ali está toda esburacada, né? Precisando de recapeamento também. Né? Poderia ser feito outras coisas aí. Esses são apenas exemplos citados, ou seja, o nosso município precisa negociar melhor esta área, já que é de interesse do empreendedor ficar com ela. No plano de governo que foi apresentado pelo nosso prefeito em campanha, aqui ele cita perfeitamente todas as prioridades do município, ele não esqueceu de nenhuma. E aqui não se tem nenhuma praça. Aqui fala de vários. Ele pode usar esse plano de governo aqui para fazer para negociar melhor com o empreendedor, né? Gente, vocês desculpem, estou um pouco nervoso. Já por parte do senhor José Marques, o proprietário da JMB Empreendimentos, acho que ele não vai se importar de gastar esses valores de outra forma, já que ele vai gastar de qualquer jeito, né? Mais uma vez, a população egenciense não está precisando de uma nova praça, mas sim de dar manutenção nos que já tem no nosso município. As nossas praças estão um caso sério. Para quem circula pela cidade, não vai deixar eu mentir. Está precisando de... Na verdade, elas estão servindo de pasto para os animais, né? Na verdade, essa é a serventia que está tendo hoje. Estão precisando de reformas aí, né? Da manutenção, e não estão conseguindo manter essas praças, né? Qualquer pessoa sensata entende a situação. Não somos contra a permuta de maneira nenhuma. Somos contra a troca que está sendo feita, pois podemos aproveitar melhor esse dinheiro proposto pelo senhor Zé Marcos. Gostaria de parabenizar o senhor Zé Marcos pela ótima administração do condomínio, que está lindo, bonito, muito bem cuidado. Está de parabéns. E nós precisamos fazer a nossa cidade ficar da mesma maneira, né? E aproveitando o momento para pedir para ele que nos ajude aqui fora também a aplicar esse 1 milhão e 400 mil dos moradores desse grande loteamento que é Ijaci e hoje é administrado pelo prefeito senhor Fabiano Moretti. Hoje, se os vereadores aprovarem desta forma, estará, de certa forma, prejudicando o prefeito. Todos nós queremos ver Ijaci bem e que o dinheiro do município seja aplicado em favor da população e de maneira consciente. Nós precisamos de lazer também, mas a prioridade da população nesse momento não é mais uma praça, e sim o que foi muito bem apresentado no plano de governo e que o senhor prefeito não está conseguindo cumprir por falta de verbas. Que vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. Aqui, desde a campanha, a gente espera por isso. Mas agora é uma oportunidade de fazer uma parte das promessas, aproveitando melhor esses valores aí, né, que podem ser negociados, já que é de interesse do empreendedor ficar com a área remanescente e institucional do município que está lá dentro. Obrigado, boa noite.
Vou estender a palavra mais um da noite, senhor Leandro, representando o bairro São Mateus. E logo após será dada a palavra franca aos vereadores.
Boa noite a todos. Meu nome é Leandro, né? Mais conhecido como Tuta. Minha família é de Ijaci. Sempre estudei e criei em Ijaci. Casei e fui para a Serra, tem bastante tempo. E sempre a gente, como cidade é pequena, a gente anda em todos os lugares. A gente sabe, entende que a cidade é pequena. Sei que o prefeito, todos aqui, quer fazer uma boa administração. E pelo que eu vi, escutei nessa casa aqui hoje, a gente não tem que ficar tocando o coração de vereadores, coração da população. A gente tem que ver que o projeto que está sendo feito para a Serra está sendo um projeto legal, bom, porque a gente mora lá, vê que a maioria da população que mora aqui em Ijaci e mora na Serra, passam na avenida lá, faz a caminhada, faz as atividades. E por que não fazer a praça? E outra, o dinheiro que vai ser posto na praça, que foi está sendo do projeto, é para o projeto da praça. Não é para arrumar buraco, arrumar escola. Então, o dinheiro que é para arrumar essas outras coisas que vão vir, o prefeito já explicou, vai vir depois. Então, vamos olhar para a praça, vamos olhar para a Serra, que Ijaci está precisando de muita coisa. Mas vamos olhar um pouquinho para a Serra. tem vereadores, bastante vereadores aqui que ganharam voto lá na Serra. Então, está na hora de olhar um pouquinho da Plata da Serra, porque não dá agora para me mostrar, que foi tirado ali as fotos. É feio você passar na Serra em frente o... Não é porque eu tenho estabelecimento lá, não. Eu vim como cidadão de Jaci, cidadão da Serra, que eu moro lá. Tem gente, criança, indo lá, guardando droga, que isso é para baixo e para cima, a gente vê, é animal. Foram lá, passar a máquina lá para fazer campo de futebol. Até hoje, o mato que eu vi lá, aqueles, me desculpa a palavra, aqueles matinho de capim, de espinho. Criança vai jogar bola no espinho, né? Porque lá tá uma vergonha. Então, gente, vamos olhar hoje aí pelo projeto que está sendo agora, sendo para aprovar. Depois vem mais, igualzinho foi dito. Vamos, os empresários que estão escutando aí hoje, vai ouvir na rádio. Então, vamos fazer igualzinho o Zé Márcio. Não conheço. Vim conhecer ele aqui agora, sei quem que é, mas não tem amizade com ele, não tem nada. Não tô puxando para lado de ninguém. Então, eu só tô puxando pro lado de Jaci e pro bairro da Serra, onde que eu moro. Se eu falei alguma coisa a mais, vocês me desculpam, que eu falei do coração. Então, se tiver de votar, quem não votar a favor, é o direito dele. Quem votar contra, né? Então, vamos votar a favor, espero que seja a favor. Porque na hora de pedir voto lá na Serra, bate na porta cada gente. E na hora de aprovar o projeto, que vai ser bom para a gente, para nossas crianças e para quem passa lá, está na hora, né? Então, muito obrigado, Leandro, pela oportunidade. Agradeço a todos e boa noite.
Também antes da palavra para os vereadores, só cumprimentar mais uma fala aqui. Você convidar o vice-prefeito Nelson, também queria expor sua opinião.
Boa noite, presidente da Câmara, tio Leandro, aos vereadores aqui. Eu agradeço a oportunidade. Desde quando começou a reunião, estou ali pensando nesse projeto e passou várias coisas pela minha cabeça. E cheguei a uma conclusão agora que acho que vocês devem refletir. A Prefeitura de Jaci hoje, ela tem várias áreas constitucionais que está criando mato, ponto de droga. E hoje é um projeto específico para o bairro da Serra. Eu concordo que a administração está passando por uma crise, e que eu e o Fabiano e com os 9 vereadores querem resolver, entendeu? A gente não pode fazer o máximo, a gente pode fazer o máximo, mas o impossível a gente não pode. Hoje o projeto é esse, entendeu? É esse de um empreendedor que quer investir no bairro. Eu acho que se o loteamento, o condomínio é lá no bairro da Serra, ele tem mais que investir no bairro da Serra mesmo. Eu concordo com isso. A gente deveria fazer o seguinte, pegar por parte. Já que a prefeitura tem vários lotes, vamos pegar, então, os vereadores, marcar uma reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, chamar uma empresa que faça um leilão, vender esses lotes todos e investir nessas obras que estão paradas. Agora, esse já está pronto. Eu acho que o empreendedor, ele está aqui só para somar. Então, eu até no momento, eu estava contra, porque eu quero ver essa escola funcionando. É igual eu falei para o vereador Wando hoje, meu sonho é ver essa escola funcionando com ar-condicionado para as crianças já assim, entendeu? Sonho a gente tem. Mas então vamos nesse projeto. E, a partir de agora, os 9 vereadores com o prefeito, com o vice-prefeito, já que está pensando no povo de Jaci, nos alunos, nas crianças, vamos fazer isso.
Nelson, se me permite, boa noite, vereador Márcio.
Pode.
Eu não sou contra, sou a seu favor. Mas vamos imaginar aquela praça, hoje, prontinha, com aquele asfalto que está lá na Serra. Com aquela água vermelha que desce daquele córrego, daquele loteamento lá, na Serra. Tem capacidade de você olhar para uma praça daquela, não sei se você fazer de avião. Então, se a prefeitura não fazer a parte dela, não vai ser o seu Zé Mar que vai mudar para o Chajá assim, não. Porque o pessoal lá está cansado. O pessoal que mora lá, quer praça, quer uma dignidade de andar num passeio. Não tem passeio. A visão que tem lá, só o do Zé Mar que foi bem feito. Então, gente, a favor da praça, tudo bem.
Mas a contrapartida da prefeitura é manter aquilo bem organizado. Porque até hoje o loteamento não foi resolvido. Eu estou aqui 2 anos, cobrei, antes de vir aqui lá, que a água vermelha ia ser, e permanece. Não teve resultado. Hoje o tudo aí está lá e tem comércio lá, e o grupo tem casa, muita gente mora ali, e quem mora para baixo sofre com essa água vermelha que desce ali. Por quê? Não vai ter uma solução. Então o que o meu medo é implantar uma praça que é lá, e amanhã, magnífica uma praça aquela, parabéns pelo projeto e iniciativa do nosso empreendedor. Mas e aí? Qual garantia? Como vai garantir que ele vai permanecer a praça, que vai permanecer as vias, para que destaque a praça?
Aí, está aqui o vereador Gabriel falando. Aí vai fazer uma praça dessa chique. E você não tem nem o vereador. O vereador quer que a cidade segue, entendeu? Agora imagina uma praça dessa aí. Eu quero ver qual vai ser a segurança do empreendedor para cumprir com essa praça. Imagina esse tanto de gado surdo lá. Aí o que acontece? Vai entrar lá, faz uma praça bonita dessa aqui, vai virar outro passo de novo. Se não, se o empreendedor não tiver garantia de conservar essa praça, como é que vai ficar? Todo mundo aqui está direito a fazer votar sim, mas se não tiver a garantia...
Então, eu acho que a garantia, gente, a garantia, se me perdoe falar, a garantia foi no dia 1º de 2017, quando os 9 vereadores e o prefeito vice assumiu. Eu acho que a gente tem que parar com essas picuinhas e começar a ver pelo povo, entendeu? Esse é um projeto bom, entendeu? Eu acho que é um projeto que vai beneficiar o bairro da Serra, entendeu? Agora, os problemas têm. Os problemas não é só do Fabiano e do Nelson, são dos 9 vereadores também, entendeu? Então é o seguinte, a gente tem que se unir e fazer o melhor. Buraco tem? Tem buraco sim. O prefeito acabou de falar que a licitação foi feita, só esperando a estiagem, entendeu? A verba dos R$500 mil da deputada vai ser para recapear da delegacia até no final da serra, entendeu? Então, como uma praça dessa, recapeada, vamos trocar a iluminação de LED lá que já está licitando, entendeu? Vai ficar uma avenida, uma avenida bonita, com uma praça bonita. Agora, manutenção a gente tem, entendeu? Então, a gente tem manutenção, a gente tem tudo isso. Mas hoje o projeto é para a praça. Se a gente quer terminar a escola, vamos reunir os 9 vereadores, vamos terminar a escola, vamos terminar a creche. Só que as coisas assim, eu fui vereador 4 anos, eu aprendi muito. Tanto que depois que eu saí dessa Câmara, eu fui lá e pedi muito perdão pro ex-prefeito Teresa Maria. Porque aqui a visão é uma coisa, quando a gente chega lá é outra. Entendeu? Então, muitas das coisas que eu falei aqui, eu estava errado. E fui lá e pedi perdão para ele. Então, o problema a gente tem, os problemas são nossos. Quem não quer assumir o problema, que saia, entendeu? Se a gente entrou, é para a gente assumir esses problemas. O problema hoje é isso. O empreendedor, só para vocês entenderem, eu também eu sou empresário, se eu tiver que cumprir com a minha obrigação, eu vou cumprir. Mas se eu posso cumprir desse jeito, não vai ser outra pessoa que vai mandar fazer de outro jeito. Ele quer fazer um empreendimento ao lado do condomínio dele. Ele está certo. Se não quiser, ele vai comprar um terreno que vale o valor e vai doar para a prefeitura. A gente precisa disso? A gente não está precisando disso. Então é isso. Eu acho que vocês deveriam pensar. A população está aqui querendo reivindicar o direito deles. Entendeu? E vocês, o direito de vocês. Cada um pensa de um jeito. Mas hoje o melhor para Jaci é isso. É aprovar um projeto bom para o bairro da Serra. E a partir de amanhã, juntar os 9 vereadores com o prefeito, porque a população não tem culpa se o prefeito e os vereadores não estão se entendendo. Eu acho que ninguém tem culpa disso. Entendeu? E ver o que é melhor para Jaci. Se a gente tem... E eu acho que Jaci deve ter mais ou menos 2, 3, 4 milhões em terrenos parados. Vamos contratar uma empresa, os vereadores aprovam, a gente leilou, pega esse dinheiro, termina a escola, termina a creche, recapia a cidade, faz um portal. Eu acho que tem que ser desse jeito.
Permite, senhor presidente. Permite, Luciano. Eu queria só explanar um entendimento meu aqui. Não estou aqui decidindo voto. Já dei uma estudada no projeto. Cheguei a conversar com o empreendedor Zé Márcio. Estou no mesmo ramo, sei bem como funciona. O Zé Márcio está certo de querer o empreendimento do lado dele. A proposta dele é essa, todos nós já entendeu. Como foi dito pelo Stênio aqui, a proposta dele é fazer esse empreendimento lá. Se não for lá, ele não pretende fazer em outro lugar. Já está bem claro isso. E esse projeto, né, muito pelo que muita pessoa está imaginando, que esse projeto vai ser votado hoje, não. Esse projeto está indo para a comissão ainda. Esse projeto não vai votar nem hoje, nem sei se, né, se vai ter os pareceres para votar na semana que vem. Se não votar semana que vem, está o recesso aí. Então, às vezes as pessoas estão achando que esse projeto vai ser votado hoje e não é. Só que eu só queria te fazer uma pergunta exatamente pela parceria de executivo e legislativo. Você está correto quando você falou da parceria de executivo e legislativo, porque eu acho que eu sempre friso nessa casa. Legislativo e executivo têm que andar de mãos dadas para que a comunidade possa ser beneficiada. Senão, as únicas pessoas que saem perdendo é a nossa comunidade. Então, parabéns. Na sua ideia, eu já tinha tocado nesse assunto aqui mais de uma vez, eu, o vereador Márcio, que também te parabenizou, que já tínhamos falado disso mais uma vez lá dentro. Nós temos vários elefantes brancos que são essas áreas institucionais dentro da prefeitura. Hoje, né, o Estado, o governo federal está nessa situação, refletindo nos municípios. Então, automaticamente, se houvesse bom senso e fizesse o estudo, a viabilidade dentro das leis, é claro, sem sombra de dúvida, para que possamos fazer um leilão desses terrenos, alguma coisa assim, e investir no município, a comunidade tem muito mais a ganhar com isso, sem sombra de dúvida, porque a comunidade não ganha em ter um terreno parado cheio de mato ali. A comunidade ganha ter uma praça bonita, tá, e bem cuidada. É aí onde eu queria chegar e te fazer uma pergunta. Qual que é o quadro hoje da prefeitura hoje para ter a situação de que essa praça seria uma praça bem cuidada junto com as outras? O quadro efetivo hoje, a prefeitura tem um quadro nesse porte?
Então, Rodrigo, eu acho que a conversa está mudando a direção.
Não.
Eu concordo, mas vou te responder. Hoje, eu como vice-prefeito da cidade de Jaci, eu sei que quando eu acordo de manhã cedo, eu sei o que eu tenho que fazer pela cidade de Jaci.
Uhum.
Entendeu? Então, e cada dia eu esforço para poder fazer mais. Então, eu não tenho um horário para chegar nem para sair. Eu sou vice-prefeito 24 horas. Entendeu? Hoje, infelizmente, a gente tem a parte da obra que faz esse serviço, são poucas pessoas.
Uhum.
Mas acho que a gente tem que ir de ponta a ponta. Esse primeiro é um ponto que é a praça. A gente pode estudar também com os vereadores e o próprio prefeito um jeito de botar uma pessoa lá para manter essa praça limpa todos os dias, com manutenção e tudo mais.
Sabe por que, minha pergunta? Em frente hoje nós temos a Praça do São Mateus, que é a praça que a comunidade hoje desfruta dela. Há 2 meses atrás, o presidente da Câmara estava pedindo a eu e outros vereadores aqui para a gente doar uma lâmpada para poder iluminar a praça lá, que a praça estava sem iluminação.
Então, mas aí, eu vou falando, é uma coisa com a outra. E eu também tenho a plena certeza que em menos de 2 meses ou 2 meses a gente colocou lá 2 lâmpadas de LED. Aí, se alguém foi lá, quebrou ou apegou, acho que a prefeitura não tem a culpa disso.
Não, essa lâmpada não estava instalada ainda, não.
Entendeu?
Foi antes.
O nosso está aí, ele pode responder que eu passei lá e eu vi ela iluminada.
Eu entendi. A minha pergunta é só para quê? Saber, né, do executivo, uma proposta do executivo, de que, porque sem sombra de dúvida, não tô, muito pelo contrário, acabei de falar que conversei com os demais, conversei com os vereadores, não decidi meu voto, estou estudando o projeto, não sou contra, muito pelo contrário. Eu só acho que se vai fazer uma coisa bonita, ela tem que ser bem cuidada.
Concordo.
Não é verdade? Não adianta você fazer uma coisa bonita lá e amanhã as mesmas vacas que lá estão, lá vão estar novamente.
Isso é,
não adianta. Então é por isso que eu estou te fazendo essa pergunta.
Concordo.
Né? Porque a gente tem que pensar, é claro, igual você falou, a gente tem que pensar no hoje. Tem sim. Pensar no hoje, na aprovação do projeto. Mas tem que pensar no amanhã também, se essas mesmas vacas que lá não estão, hoje vai estar, né?
Eu depois da execução. Eu vou terminar a minha fala, mas eu só queria terminar pensando no seguinte. O benefício hoje, ele vai ser para a cidade toda, certo? Mas mais pelo bairro São Mateus e a Serra. Eu acho que se eu estou aqui agora nessa fala, o prefeito está sentado ali, vocês 9 estão aqui, foi porque o povo colocou aqui. Eu acho então mais do que justo o povo do lado do bairro, da Serra, decidir isso para vocês. Bem, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Pedir a opinião do bairro. Porque às vezes a sua opinião, eu moro no centro de Jaci e tem uma praça bela.
Eu não falei de opinião,
não,
fiz uma pergunta da manutenção. Porque você está no executivo, não é opinião, é manutenção.
Eu moro em frente à praça mais bonita da cidade, entendeu? E me orgulho por isso que ela falou, eu me orgulho de morar nessa praça, em frente à cidade, porque eu acho ela linda.
Uhum.
Entendeu? Então eu acho que as pessoas que moram lá vão se orgulhar também do espaço desse. Então, mais do que justo as pessoas de lá decidirem, então, juntamente com os novos vereadores, porque se vocês estão aqui, eu estou aqui, o Fabiano está ali, porque eles colocaram. Vocês me perdoem esticar a fala, mas é o que eu penso. Obrigado a todos.
Senhor presidente, só para complementar aqui, só para esclarecer e ficar bem claro para a comunidade, tá? Porque aí ficou que cada comunidade decidir, é claro, cada comunidade decidir, hora nenhuma eu citei quem deve decidir e quem não deve decidir, se sou eu ou os demais vereadores, ou o executivo, ou a comunidade. Eu acho que tem que ser em comum. A minha pergunta foi da manutenção dessa praça. Porque não adianta também se executar uma praça desse porte e amanhã essas mesmas, repetindo, essas mesmas vacas que lá estão, estarem novamente depois da praça executada, né?
Então, esclarecendo aos senhores vereadores, a vocês aqui presentes, como presidente da casa, a atenção desse presidente, que foi mostrar a todos vocês o projeto, como a população, aos vereadores, cabe cada vereador decidir o que é melhor para a população e também a população decidir pelo benefício do seu bairro. Então, obrigado a vocês pela presença, não estão terminando a reunião, só agradecendo que essa casa está cheia, porque eu só vi essa casa desse jeito, foi na posse. Então, fico satisfeito de ver vocês estar presentes aqui. Vamos passar a palavra para os senhores vereadores.
Pessoal, eu recebi mensagem do empreendedor, depois da fala do nobre vereador, e ele está sugerindo, se isso for algum problema para a votação ou alguma questão, de que ele pode manter a manutenção dessa praça pelo período de 2 anos, depois de ela concluída. Então... Nós teríamos pelo menos 2 ótimos anos de boa dignidade de vida para as pessoas que ali estão, né? Então é isso, presidente, agradeço a fala e considerando que isso dependeria de uma alteração no projeto de lei, quem sabe o nosso nobre vereador aqui possa apresentar essa emenda para manutenção e aí nós...
Você me desculpe, meu querido, mas essa emenda nunca, porque não adianta uma praça mantida por 2 anos, eu quero ela executada para o resto da vida, sem sombra de dúvida, né?
Perfeito, fala assim, 2 anos pelo empreendedor, e aí depois para frente, obviamente, que a gente espera que o município a mantenha, né? Ok? Muito obrigado, boa noite, gente.
Vereador Rodrigo, presidente, eu não vou utilizar a palavra hoje, não. Vereador Sebastião Buri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, sessão jurídico, funcionário dessa casa, vocês todos visitantes, boa noite, prefeito, vice-prefeito, e mais secretariado da prefeitura aqui presente, o ex-vereador, presidente José Marcelo, seja bem-vindo a essa casa, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de usar essa tribuna da mesma maneira que eu tenho usado em outras reuniões. A melhor coisa que tem é você olhar para essa casa cheia de gente. Aí você tem o que falar e tem quem vai escutar. Por isso, as minhas palavras já vão direto no assunto. Essa permuta, eu, vereador Sebastião Leonardo Mesquita, sou a favor dessa permuta para socorrer essa obra aqui em frente à Câmara que está quase caindo. Porque quantas praças nós temos aqui em nosso município que está sendo demolida? Agora, eu queria trazer uma praça em frente à minha casa para enfeitar a minha casa? Isso é prejuízo para o município. Não adianta nada você reunir algum cidadão para vir até essa casa para querer forçar vereador votar projeto. Nós não estamos aqui para isso. Nós temos um regimento interno para ser cumprido. É em cima desse regimento interno que eu trabalho. Não adianta pessoas querer criticar. Eu aceito crítica, porque com a crítica é que você consegue as melhores coisas. Mas também você tem que ter humildade, sabedoria e tirar opinião com quem sabe. Eu ouvi várias pessoas comentar aqui. A semana passada, eu fui acionado aqui por várias serventes da escola que estavam indo fazer faxina na creche sem uma máscara, sem uma luva, sem uma bota, mexendo lá com as pombas mortas, com aquela porcaria. Então, gente, quando a pessoa tiver de chegar aqui nesse plenário e querer criticar, primeiro deve-se pensar no que está falando, porque alguém deve estar sabendo o que eu estou falando. Uma praça é muito bom. Como o vereador Rodrigo disse, todo mundo gosta de uma praça, mas bem cuidada. Poucos dias atrás, o vereador Leandro estava pedindo aqui para fazer vacina, para comprar lanta, para colocar na praça do Baixo Mateus. Eu tenho recebido várias ligações de pessoas do bairro São Mateus que me liga. Porém, a nossa praça está no escuro. A nossa praça está no mato. E não tem ninguém que cuida. E vai aumentar mais uma praça para quê? Vamos resolver os problemas do nosso município. Nós estamos aí perdendo o melhor médico, que é o doutor Alex. Porque mexeram no salário dele. É isso que nós devemos salvar, a saúde do nosso cidadão. E nós não podemos aceitar que prejudique a população por causa de uma ou duas pessoas. Porque existem pessoas irresponsáveis? Não. Nós temos que acreditar na responsabilidade de alguém. Quando eu digo isso porque eu fui procurado pelo doutor Alex e pelo doutor Luiz. Agora, qual motivo mexer no salário dos médicos só para eles abandonar o nosso município? Você já pensou se chegar com seu filho lá no UBS e não ter um médico para atender seu filho? Nós temos que fazer é cativar para segurar os nossos melhores médicos que nós temos aqui. Não é ficar aqui brigando aqui no plenário por causa de praça, não. Nós temos que brigar pela saúde do nosso povo. Praça não cura a saúde de ninguém, não. Isso é vaidade. Temos que ser mais humilde. É com humildade que você cresce. Quantas mães de família que você encontra na rua aí, reclamando que não tem um remédio na farmácia? Não tem uma creche para colocar seu filho e uma creche sendo demolida ali embaixo por falta de manutenção? Vocês estão vendo as ruas da nossa cidade? Tudo emburacada. Essa licitação foi feita no mês de outubro. Por que que até hoje não foi concluída? A semana passada ficou a semana inteira de sol. Será que vai esperar passar as águas inteiras para tapar esses buracos? É isso que nós devemos olhar para o cidadão jaciense. Nós temos que defender aqui o direito de cada um. Sou a favor da pergunta, mas que ela seja bem aproveitada. Porque não podemos deixar o nosso dinheiro ir para a água abaixo, porque vocês têm exemplo do IPTU que saiu aí poucos dias atrás. É por isso que é bom deixar vocês cientes de tudo que acontece em nosso município, porque contrataram uma empresa com valores altos e deu resultado? Não! Deu prejuízo para o nosso povo, aumentando os juros altos para cobrar do nosso cidadão. É isso que nós devemos defender. Eu não estou aqui na minha pessoa para criticar ninguém, pelo contrário. Estou aqui defendendo o voto que eu tive de cada um. Por isso, tem várias pessoas aqui do bairro Mateus, no qual eu estou vendo ali a Márcia, no qual eu estou vendo aqui o Rogério e todo o pessoal, que quando nós pegamos aquele bairro São Mateus, lá não tinha rede de esgoto, lá não tinha asfalto. Aquilo foi feito com recurso próprio. E foi feito também aquela praça que hoje está sendo demolida lá, que vocês estão todos vendo. Tem um parquinho lá na Serra. Aqueles pau têm tempo de quebrar a perna daquelas crianças. Atrás da casa da Alessandra, tem um parquinho lá com mata, está cobrindo os parquinhos. E eles não conseguem contratar funcionário, nem para fazer faxina de rua. Olha aquela praça da Pedra Negra. O mato está quase cobrindo o jardineiro. Aí vem aqui a porta dessa escola, tira a proteção da escola para fazer lixeira. Imagina para vocês verem aonde que está a consciência de cada um. Aqui tinha uma grade que todo mundo via, que era a proteção da escola. Tiraram ela e está construindo o quê? Lixeira. Ainda põe uma lixeira sem fundo, no qual colocou lá na Piranga, na onde que deveria ter um banheiro e um abrigo, colocaram uma lixeira sem fundo. Aí o pessoal te reclama. Você vai virar as costas do cidadão? Não! Você tem que trabalhar para isso, para defender o direito do cidadão. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para brigar com o empresário, brigar com ninguém. Mas se cada um tomasse uma iniciativa, no qual o Sargento Wagner tomou uma grande iniciativa, que foi e vai ser aprovada pela essa casa, de montar uma casa de recuperação, isso é coisa importante, nós precisamos disso. Parabéns, Sargento Wagner, mais uma vez. Aquele terreno, na onde foi feita a permuta aquele imigrante, lá tinha o início de uma horta comunitária, e também tinha uma casa que foi toda demolida. E foi toda demolida. Mas tinha uma horta comunitária aqui atrás do TSS. Ela foi acabada. Então, gente, isso que eu estou falando para vocês aqui não é mentira, é verdade. É verdade. Vocês lembram? Muitas pessoas passavam ali e viam uma fila ali esperando as verduras chegar para trocar a troca de caixinha de leite, lixo descartável. Era a coisa mais bonita do mundo. Mas aí deu certo, acabou. Não pode dar certo. Se der certo, tem que acabar. Aqui as coisas não podem acontecer. Porque se tiver dando certo, tem que acabar com ela. Então é isso que eu estou falando e dizendo para vocês e o pessoal da rádio que está me ouvindo. Porque hoje, essa reunião é muito aproveitadora para vocês que estão aqui presentes e também para quem está ausente. Porque o mais interessante é você saber aquele que quer o bem do município. Não o bem particular de ninguém. Você tem que ver o bem da população, do município. Não é eu escolher no dedo uma pessoa e fazer parceria, não. Eu vou ser parceiro de você, não. Você tem que ser parceiro da população que te elegeu. E é isso que nós devemos fazer. É brigar para o bem do nosso município. Lutar para o bem do nosso município. Seja quem for. Seja quem é a favor e seja quem contra. Porque hoje nós estamos atravessando uma crise muito ruim, no qual nós estamos aqui lutando pela cirurgia do menino do Carlinhos, subindo do tom ali, certo? É uma coisa difícil, que você tem que ficar falando em toda reunião. Que eu acho que é uma coisa que quando chega, já deve resolver o problema rapidinho. Porque saúde, você não pode brincar com a saúde de ninguém. E nem com a consciência de ninguém. Certo? Eu acho que a pessoa tem que ser mais humilde e tem que respeitar para ser respeitado. Muito obrigado a todos vocês e seja bem-vindo à casa.
Vereador Gabriel.
Vou falar do meu plenário, meu presidente. Boa noite a todos os presentes da Câmara e boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria saber que toda a população deveria ficar ciente. Aqui não tem vereador contra projeto nenhum. As coisas têm que ser multiplicadas e ver o valor definido, entendeu? Não é resolvido da noite por dia. Como o empreendedor quer fazer o negociamento, nós temos que saber o valor e fiscalizar. O vereador está aqui, é preciso fiscalizar e ajudar a população. Fazer a cidade seguir para frente, não ficar parada, entendeu? E outra coisa, não adianta fazer pressão em vereador. Nós temos que ver, nós temos que somar, ver o valor do loteamento. Não é desse jeito também, não. Então, senhor presidente, tem muitas coisinhas que pararam na cidade aí. Ali indo por... Entre o Argila, o caminho do Mazico ali. Aquela ponte ali está correndo risco, hein? Hoje não vou falar muito não, porque está muito... Sobre o PEMAC aqui, ó. Nós vamos votar a favor, sim, hoje, porque quem trabalha merece ganhar seu salário. E uma boa noite a todos.
Vereador Rando, passa a palavra, gente. Vereador Rogério.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, servidores aqui da casa, doutor Jader, assessor jurídico, nosso presidente, prefeito, vice-prefeito, que foi embora, né? Nosso colega ex-vereador José Marcelo, e estou vendo aqui hoje também pessoas que eu nunca vi e sinto feliz de estar vendo eles aqui hoje. Inclusive o Rogério Mechará, estudamos juntos, né? Muitos anos na Escola Estadual Maurício Zac. Então, para nós é uma honra aí ter vocês aqui nessa casa. Quero falar o seguinte, gente, com relação a essa questão da permuta, eu não vou falar muito, porque já foi muito discutido. Eu acho que está muito quente ainda, né? Esses meios sociais acabam de uma forma ou de outra, né, fazendo uma turbulência sem necessidade. Já estive conversando com o Zé Marcos, eu e mais alguns vereadores, junto com o prefeito, e acabou que não deu certo, né, na época. Mas eu acho assim uma boa ideia, e também acho o seguinte, na política funciona dessa forma. Não pode ser, né, o Zé Marcos não tem muito intimidade com a política, mas não pode ser assim, ou é a praça ou não é nada, não. Política não se faz assim. Vamos sentar com calma, depois com os vereadores, vamos conversar, vamos chamar numa sala fechada, vamos negociar e vamos ver o que é melhor para todo mundo. Né? E avisar também que esse projeto hoje foi só uma apresentação e, por sinal, muito bem apresentada, né, pela Mariela, pelo Ricardo, pelo Estênio. Tanto o Ricardo, inclusive, sou lá cliente deles. Então, gente, eu penso assim, vamos com calma, né? A questão de falar que é pressão, que vem da gente, isso não resolve nada, porque o vereador, o voto é do vereador e é individual. Então, não resolve. Mas também o pessoal não veio que está para isso, né? Então, eu quero falar também aqui, com relação à audiência pública, né, que teve ontem lá no teatro, e, por sinal, uma audiência muito... é importante para o nosso município, e eu achei que faltou gente lá da nossa comunidade, porque uma audiência da Copasa com relação à nossa cidade, onde aí uma pessoa que se enquadra, né, na renda per capita da família de meio salário mínimo, pagar R$ 70,00 por mês, no mínimo, de 15 mil litros de água, eu acho caro. E para as pessoas que não se enquadram na parte social, no mínimo R$ 136. O esgoto também é muito caro. Então, eu acho que
perdemos uma oportunidade boa. Vai ter mais uma no dia 3, no mesmo local. Eu acredito, quero fazer um convite, né, para todos que estão aqui. Ir lá e participar e opinar. Porque depois não adianta mais falar. Eu estou falando isso aqui, mais uma vez, né, aos ouvintes da rádio também que estão ouvindo, que no dia 3 vai ter uma audiência onde o pessoal da Copasa vão estar aí no anfiteatro, né? Lá ontem, tirando o funcionário da prefeitura que estava lá e alguns vereadores, tinha 10 pessoas. Então, eu acho que a força popular é muito grande. É preciso tratar? É. O município tem condição de tratar? Eu acho que tem. Mas para isso aí precisa da nossa comunidade.
Vereador, que o vereador Sebastião falando, então o empresário disse isso aí, que eu não apraço nada?
Ele disse o seguinte, que ele já gastou com a praça, com o projeto, ele não vai querer gastar com outras coisas, com com outra construção. Mas isso não é questão, vamos conversar, nós temos dinheiro da prefeitura, nós podemos mudar alguma coisa.
Então, isso que eu gostaria de saber. Mais uma vez, você me surpreendeu com isso aí, que eu não estava sabendo isso aí, mas é bom para casa ficar ciente com isso.
Quero falar também, como eu venho sempre falando, no condomínio de São José Marcos mesmo, tem mais um, não sei se todos aqui sabem, existe mais um terreno lá, que é do primeiro loteamento, tem, José Marcos? Tem que dar destino a ele também. Então, gente, eu acho que tem muita coisa para resolver e não vamos resolver tudo aqui hoje, não. Né? Não tem como resolver tudo, não. Quero falar um pouquinho aqui do projeto do PEMAC, né? Onde hoje o índice abaixou, como o prefeito falou, mas eu vou fazer sinceridade com um pouco de picuinha também. Tá? Era para ter sido pago já há muito tempo. Eu estou aqui, quando eu estou para falar, eu elogio, quando eu tenho que falar a verdade, eu falo a verdade. E pegando aqui a presença de todos vocês do PEMAC, do agente da comunidade de saúde, eu estou falando que não pagou antes também, até no outro mandato também, foi porque era de picuinhas políticas aí. Tá? Quero falar também, gente, do plano diretor. O que está acontecendo com o plano diretor na nossa cidade? Ele foi votado em 2003 e realmente ele precisa de uma adequação do plano diretor. Por que eu falo isso? Nós temos um prédio aqui no centro da cidade e eu estou tentando regularizar ele, fazer nele uma instituição de condomínio para os irmãos. E quando eu estive na prefeitura, fui muito bem recebido, né, pelo secretário de obras, lá e a Mirena também, todo mundo. Mas está tendo um problema grave, porque o plano diretor está... ele está proibindo, mas o pessoal está continuando a fazer. O que está acontecendo? Está ficando um negócio sem saída. Não tem como resolver. O nosso prédio começou em 98. E eu não estou conseguindo resolver isso, porque o plano diretor está travando. E com isso tem mais gente. Né? Essas coisas de afastamento... Tem que ter garagem, esquina tem que afastar 3 metros, tem que deixar lá um espaço para ecoar a água. E quem não deixou, como é que vai fazer? A cidade vai parar? Por isso que a prefeitura não tem como arrecadar o dinheiro de IPTU, aumentar a cidade, crescer. Não tem aonde andar. Então nós temos que fazer, senhor prefeito, urgentemente, uma adequação aí nesse plano diretor. Já conheceu algumas pessoas, alguns construtores, inclusive o Zé Marcelo, o Codemo, o pessoal aí. Nós vamos ter que sentar e ver rapidamente essa questão do plano diretor. Eu acho que, do jeito que está, não tem jeito. Lá teve lá um acordo, junto com o Ministério Público, que foi se implantado um período para o pessoal adequar e regularizar suas construções. Por quê? Abrir mão da lei que existe é como se fosse Jaci. Nós vamos pegar o nosso plano diretor, dar uma pausa nele e falar, gente, quem tem até 2018, nós vamos dar aqui um ano, dois anos para todo mundo regularizar a sua questão. Depois, daqui para frente, então, vamos fiscalizar com o fiscal de obra e não deixar começar a fazer nada errado. Porque se a pessoa constrói a casa, depois não consegue verbar, ele não consegue fazer mais nada. Então, gente, eu acho isso um absurdo. E eu fui sentindo na pele agora que eu fui mexer com nossos bens lá. Então, é dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu vejo. Essa questão aqui do... Quanto eu falo aqui, eu não sou inimigo da pessoa do Fabiano, mas não concordo com a administração que está em Jaci hoje. né? É questão da saúde, eu falo muito isso aqui. Eu não conheço prefeito aí que foi preso ou que está preso, né? Porque ajudou uma pessoa que está doente. Então, é a visão que eu tenho de conhecimento e de acompanhamento da nossa cidade. Então, fica aí as minhas palavras. Né? Eu acho que foi muito bem aqui explanado, né? A questão do projeto aí da praça. Mas podemos estar tentando e revertendo. Não estamos aqui para resolver nada hoje, né? E nem é assim que resolve. Né? Nós breve falava que o nosso amigo Gabriel, ele falou isso, né? Que não vai resolver de uma vez e não pode ser resolvido de uma vez mesmo. Tem que ser devagar. Né? Está tendo muitos problemas aí, tá. Vai resolver tudo de uma vez? Não, a gente vem cobrando. Ele explicou aqui que não tem. Né? Mas muitas coisas também não estão sendo feitas, é porque está tendo essa queda de braço aí, entre executivo e legislativo. Isso tem que acabar. Desde o início a gente falando isso. Mas não acontece. Né? Então, fica aí as minhas palavras, né? Deixa mais um convite aqui. A audiência do dia 3 lá no anfiteatro, para quem nos ouve aqui na rádio, né? Que vão lá, né, para a gente tratar esse assunto importante aí, que eu achei caríssimo essa água da Copasa. Então eu acho que pode cair muito, porque a água nossa também tem muita água e é pertinho aqui dentro da cidade.
Luiz Rogério, aqui é o vereador Gabriel falando. Ô, gente, mas esse povo está preocupado com essa Copasa, gente. Preocupa com a saúde do povo de Jaci, preocupa com o medicamento. Você chega lá na farmácia, cadê remédio? Não tem. Eles têm que preocupar aí com isso. Ó, dia 3, é dia 3 mesmo, né?
Dia 3.
Eu não participo desse negócio, que eu não votei esse negócio de água. Eu fui contra. O negócio meu é medicamento. Medicamento que salva o povo, não é água não. Medicamento.
Então, para encerrar aqui nas palavras, gente, tem o projeto 6 de 2018, né, que trata de área, então é um projeto muito polêmico. Eu vou pedir vista dele, senhor presidente, aí do projeto 6. Tá, eu vou pedir vista do. E vou aí acrementar aí a urgência também no PEMAC, né, onde eu também falei várias vezes aqui a questão do PEMAC. E parabenizar aqui o Sargento Wagner por essa atitude aí de estar à frente dessa entidade, que vai ser votada daqui a pouco, né, com pedido de urgência de todos os vereadores. Vão estar votando aí. E depois dando também assistência que precisar, né? Nós vamos aí correr atrás de todo mundo para ajudar. Isso é uma questão aí de muito importante aí para o nosso município, gente. Então, é disso que nós temos que correr. Se eu falei, se eu desagradei alguém, desculpa, a gente sabe que aqui tem gente favor e contra. Né? Nesse momento nós somos, acaba sendo juízes, né, da questão. Só que nós não temos o poder de agradar todo mundo. Então, quando você tem divergências, né, alguém sai. Né? Sai como não queria. Então, infelizmente, é assim que acontece. Não tem como agradar todo mundo. Aqui, eu tenho certeza que tem gente aqui que quer que aprova, né, de corpo e alma a praça, e tem gente também que quer que não aprova. Eu já tive gente para aprovar e gente para não aprovar, e para reprovar. Então, já fica numa situação complicada. Então, a gente faz um meio termo aí. A gente faz uma articulação, né, Damar? Faz alguma coisa, uma questão aí, com calma, sem correria. Né? Nós estamos indo quase na penúltima já reunião do ano. E eu acho que o momento agora é de refrescar a cabeça e vamos seguir o ponto aí, gente. Vamos seguir em frente para a nossa cidade aí. Obrigado, senhor presidente.
Sebastião Francisco.
Passo minha palavra.
Vereador Cipriano.
Falei que você é o último. Estou olhando aqui, ó.
Está dividindo por aqui. Dividindo por aqui.
Boa noite, presidente. Meus amigos vereadores. Assessoria da casa. Assessor jurídico, doutor Jader. Nossos amigos visitantes. Que venha sempre a essa casa. Essa casa está sempre aberta. A todos, é bom que vocês saibam o que se passa nessa casa. Eu boa noite a todos. Eu vou manifestar aqui primeiramente sobre esses buracos que eu já falei com o prefeito, já está praticamente resolvido, já está licitado. Até eu conversei com ele pessoalmente. Vai estar beleza isso aí depois. Então, agora nós temos preocupação, sim. E dá um acidente qualquer. Então, nós estamos correndo atrás disso aí. Conversei com ele sobre a saúde do menino. Também está pelejando para resolver isso aí. Já me falou que a gente tem que ser realista, né? E também gostaria de falar sobre a praça. Precisamos de casa popular? Sim. Precisamos de medicamento? Beleza? Sim. Precisamos de remédio? Sim. E isso é coisa que praticamente também está o nosso secretário da Saúde fazendo o esforço dele aí, correndo atrás. Sou prefeito sempre conversando com ele também. Então é uma coisa que praticamente está vendo que está correndo atrás. Então a gente não tem mais que discutir isso aí. Discutir assim, se falta o remédio. É igual eu já falei. Antes que falta aquela remessa, já faz licitação para não faltar. Que aí até a hora que faltar aquilo já tem a licitação pronta. Para que não falta. E sobre a explicação da moça aqui, sobre a praça, é o seguinte. Pelo que eu analisei o projeto, pela explicação dela e pela explicação do doutor Ricardo, né? Praticamente, eu estou de acordo porque é uma cidade turística e muitas pessoas, cidadãos que vêm fazer uma visita aqui, vai para o lago, tem que ter uma praça adequada assim. E é uma praça que praticamente é 1.400.000, sim, é isso aí. Só que essa verba já é destinada àquilo lá. Ele não vai tirar aquela verba dali e jogar para outro lado. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos combinar aí, nós vereadores, o prefeito, que seja o dono do condomínio. E vamos resolver essa parte aí. Isso é um projeto bom, gente. Não é ruim, não. Eu estive analisando ele. Então a gente tem que ser realista e falar o que é verdade. Essa praça vai se tornar muito bonita, aquele alto ali. Inclusive vai ser uma limpeza naquele terreno. Eu estou de acordo com esse projeto, sim. Viu? Se depender de mim, eu estou votando a favor dele, porque eu já analisei. É uma coisa muito boa. Aquele pessoal que mora no bairro Mateus, ali para perto, que eu tenho certeza que vai ser uma praça beleza, vai ser cuidada, não resta da dúvida. Agora, só tem um porém que o veto do prefeito que mandou para cá. Eu vou dizer a verdade, eu sou contra o veto. Eu não sou a favor do veto, porque se ele tem um terreno, pode dividir um irmão, entendeu? Se nós votar no veto, vocês não têm esse direito. Aí ele não vai poder fazer aquela partilha. Então é isso que eu analisei. Então a gente tem que ser certo, analisar para não fazer nada errado, para ninguém ser prejudicado depois. Porque a gente como vereador foi confiante do povo. Você confiou em mim, votou em mim. Então eu tenho que saber agradecer o povo e saber como eu trabalho a favor do povo e da nossa cidade também, né? Então isso é o meu dizer. E também gostaria de manifestar, gente, sobre a reciclagem. Eu tenho visto lixo de plástico, tudo quanto é plástico é reciclagem. Então está jogando junto com o lixo, comida, esse tipo de coisa aí. Então isso aí vai tudo para o aterro. E diminui até o serviço das funcionárias lá, né, que trabalham na reciclagem. Então eu gostaria de falar, já muita gente já sabe disso, praticamente quase a cidade toda. Quase a população toda, né? Que separa plástico, o que for de resíduo, não jogar nada fedendo, coisa que vai dar mau cheiro, para não prejudicar os catadores de reciclagem lá, que separa tudo isso. E tem um negócio fedido no meio ali, já fica ruim para eles, né? Então vamos separar isso certinho, para nos ajudar pessoal que trabalha na reciclagem. Como de fato hoje tinha um material de reciclagem em frente a várias casas e o caminhão acho que não passou lá. Lá na rua João Correia aconteceu isso. Então vamos olhar isso aí com carinho também. Isso, meus amigos, é o pedido do vereador Sabiá, que até hoje ele agradece o povão ter ajudado ele nessa parte, ter confiança em mim. Então a gente tem que estar satisfeito com o povo. Então por isso a gente tem que olhar o projeto, analisar o projeto que não prejudica a nossa população e nem a nossa cidade, né? Então meus pedidos é esse. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venha sempre, que essa casa está sempre aberta. Vocês ouvintes da rádio, o meu boa noite a todos vocês e meu boa tarde a todos vocês, me desculpe que eu errei aqui. E também, nosso amigo Rogério convidou o pessoal para dia 3, audiência pública, lá no oficiato. Só que ele não falou horário, é 5h30 da tarde. Tá ok, ô vereador?
Obrigado, Isipiano, pela correção aí.
Vamos convidar e vamos dizer o horário, porque senão, como que eles vão fazer para ir? E necessitamos da presença de todos, se todos puderem comparecer, né, nessa reunião, gente, é muito bom, viu? Porque eu vi que o preço está alto e está prejudicando. Eu queria autarquia, que autarquia, mesmo depois de tudo encanado, tudo arrumado, é que nós ia discutir o preço. E eu gostaria de ter aprovado esse projeto aqui, mas só que ele já tinha aprovado no passado. Pode falar.
O vereador Sabiá, aqui é o vereador Gabriel falando. Você está falando sobre a autarquia da água, não foi?
Uhum.
O PTU não foi disputado entre nós aqui? Deu algum futuro? Não foi A, B, C e D? E o que que deu? Só deu buraco no bolso do povo.
Mas eu tenho certeza que se fosse votado o projeto da autarquia, sinceramente, o povo ia ficar mais servido, a água bem tratada também, e ia ser muito mais barato. Até o Pino tinha falando comigo sobre isso aí ontem. Entendeu? Então, é por isso que eu gostaria de aprovar o projeto da autarquia, para não chegar o que chegou ontem aí, ó. A Copasa já vem com o preço dela, com tudo para cobrar caro mesmo.
Não, vereador Sabiá, não estou te corrigindo. Eu estou te falando assim. Nós, vocês votaram aqui o negócio do PTU. Votou A, B, C e D. Foi certo? Foi o contrário.
Não, mas é... Bom, agora vai fazer o quê? Já foi aprovado. A água vai ser tratada. Até eu perguntei pela população carente como pode ser feito um benefício a eles, porque muitos têm dificuldade, né? Então é isso que a gente tem que discutir. Gente, eu encerrei por aqui. Meu boa noite a todos. Vocês ouvindo da rádio, meu boa tarde. E que Deus proteja a todos nós. Que venha sempre, essa casa está sempre aberta, viu?
Vereador Márcio.
Presidente, vereadores, companheiros da casa, jurídico, boa noite. Boa noite a todos presentes. Eu queria também começar minhas palavras com essa permuta. Interessante e bem interessante o que está no projeto. Queria agradecer até o empresário que está propondo isso para a gente, para o município, que é de grande interesse, né? E sempre é bem-vindo. Toda construção é bem-vindo. Sou a favor, mas a gente fica, né, aquela dúvida que tem tantas coisas que precisa o município. Igual o prefeito Fabiano falou agora há pouco, é que tem a usar da educação para fazer e terminar prédios aí. A gente fica pensando, né? Então,
vamos ver aí com a outra, ou de outra maneira, como o vice-prefeito falou, leiloar, né, de imediato, para que cabe esses prédios que estão aí, como nosso amigo Gustavo falou, elefante branco mesmo, está aqui no nosso município, não termina. E sobre a praça, volto a falar novamente. É bem-vinda, tudo que vem para o município é bem-vindo. É lógico que tem um custo, né, o município está pegando a área dele, passando para fazer a praça. O que ele tá, tem de área constitucional está passando para trocando para uma praça, mas para a comunidade das Serras, com certeza, eles merecem, carecem. Né? Como também carecem de uma escola para os seus filhos, né, o pessoal da Serra carece de médico, atendimento. Então, carece de várias coisas. Mas a praça é bem-vinda, sim, sou a favor, mas poderemos ver também a questão de tantos lotes que nosso município tem, como o prefeito falou, com a forma de estar leiloando outras permutas, né, com o próprio empreendedor, ou quem sabe com alguém de fora, né, pode, através de leilão, para que se termine essas obras que estão paradas aí. E vamos ver se a gente consegue fazer nesse mandato, porque está se passando e eu acho que a gente vai acabar deixando essa herança para outras pessoas terminarem. Mas torço que não. Como eu falei agora há pouco, referente à praça, e lá aqueles buracos, é triste a gente ver mesmo. Realmente a gente faz parte da administração, mas a gente fica triste, porque é uma obra ali, todo mundo passa a ver, ficou tão bem feito aquele condomínio, ao mesmo tempo a gente tem uma infraestrutura precária na porta da, do condomínio, que é asfalto. Então, torço que essa licitação saia rápida, que de alguma forma a gente vai amenizando aquilo ali e resolva a toda a situação. Referente à Copasa, realmente vai ser uma realidade. Ontem estivemos lá, igual o vereador Rogério falou, poucas pessoas participaram, de grande importância, mas a realidade que vai vir no nosso município. Infelizmente vai ser valores que vai ser altos e não vai depender da prefeitura mais, porque isso é da Copasa, mas é uma realidade que aconteceu. E já foram votados, não foi nesse mandato, mas aconteceu em outro e hoje vai ser uma realidade. A gente fica preocupado, não sei como vai ser. Me parece que vai concluir em 2021, que vai começar as cobranças. E um valor hoje aí, a gente andou fazendo os cálculos, não sei se eu estava enganado, uma média de 500 litros por dia. Se eu não enganei, não fiz cálculo errado, vai chegar a R$130 por mês. R$136 vai ser o custo, quem conseguir a média de 500 litros por mês. Água com esgoto. 500 litros por dia, perdão. 500 litros por dia, uma casa, a pessoa vai ter um custo de R$136 por mês. Infelizmente, é uma realidade, mas o que, que a gente faz? A gente vê gente que não tem água, gente que abusa dela do gasto da água, esgoto, às vezes está caindo na represa. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. É, vai ser dessa forma aí que a gente viu o cálculo ontem lá. É uma realidade que já está para começar o ano que vem e vai, não vai ser barato, não. Infelizmente, vai pegar muita gente surpresa. E aí, ó, a todos, nós todos nós, hoje é ciência, né? E então, hoje, e também já terminando aqui, o queridos companheiros vereadores, presidente, também queria parabenizar novamente a equipe ali, o Wagner, o Tom, nosso companheiro ali, o Thiago, o Renê, a todos que estão aí firme nessa empreitada aí, estamos aqui para apoiar, como hoje e como sempre. Que Deus abençoe vocês, que a gente continue sendo assim, firme, para que é uma coisa interessante, linda do nosso município. Obrigado a vocês por estarem participando aí. Então, pois não, Gabriel?
Ô, Márcio, a população do São Mateus, eles podem ficar cientes que nós vamos fiscalizar para ver se toda essa infraestrutura vai caber nesse terreno. Eles podem ficar preocupados. Porque nós vamos ajudar, nós temos em cima, nós vamos ver se o espaço vai caber todo o equipamento que está costando no papel.
Com certeza. Pois não, vereador.
Vereador Márcio, só falar uma coisa aqui. Hoje eu recebi uma reclamações do lixo reciclável, né? Que não foi tirado hoje. Aí eu liguei para a pessoa responsável e falou que quando chove, realmente não aproveita o lixo reciclável, né? Essas coisas recicláveis. Então o motivo foi esse, não ter tirado. Diz que avisou na rádio e tudo. Mas então o pessoal parece que não ouviu, né? E
Foi então o motivo de não ter tirado é porque, por causa, devido à chuva.
Ah, com certeza. Então é bom o pessoal ficar ciente, como depende do volume de chuva, o pessoal não está retirando porque não consegue pegar o material na rua, né? Então, é isso aí, eu queria terminar minha fala por aqui, agradecer a todos vocês aqui e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Gostaria, gente, de dar um aviso à população, a todos vocês que estão aqui. Dia 3 é para aprovar o saneamento básico. Então vai ser 5h30 mesmo a reunião.
Uma boa noite a todos vocês presentes, os vereadores, os jurídicos, os servidores dessa casa, ao prefeito, ao sargento Wagner, as demais autoridades presentes, e a população também deseja uma boa noite a vocês, e aos ouvintes da rádio, uma boa tarde. Como de sempre, sempre eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de deixar bem claro aos ouvintes do rádio, a vocês que presentes, sobre o IPTU, eu não votei o IPTU, então se deu algum problema, não teve voto meu. Sobre a Copasa também, que muitos aí às vezes não sabem, nessa casa aqui foi pedido de urgência do hoje vice-prefeito Nelson, né? Foi 18 de julho de 2014, que passou a valer essa lei da Copasa. Não tem nada a ver com o vereador dessa casa aqui no momento. Então, e muito se fala aí que você vê que tem vereador de 8 mandatos direto aqui que não fez um projeto para o município. Se você vê, hoje não está presente, mas se você pesquisar, se você ver na Câmara aqui, tem vereador que ficou 8 anos nessa casa e não fez um projeto para a população, um benefício para a população. E essas são as pessoas que, às vezes, a população chega e coloca aqui dentro dessa casa. É por isso que o nosso município, às vezes, não vai para frente. Porque nós colocamos pessoas que pensam em benefício próprio, em benefícios a eles mesmos. E se continuar desse jeito, vai ser sempre assim, já se afundando, porque já se era para ser espelho dos outros municípios com a verba que recebe hoje. Então, esse vereador que fala sobre o projeto, a intuição foi trazer a população aqui, mostrar à população qual que é o fundamento do projeto, mostrar também mais os vereadores se realmente o projeto cabe, é bom no município. Eu não posso deixar de ficar contra o projeto ou a favor do projeto. A gente está aqui, eu decido junto com a população, porque o meu voto é feito pela população, não por mim. Eu decido junto com a população. E também me orgulho muito de receber a Rosana, o Rogério, o Jimmy lá do bairro São Mateus, os demais aqui, também o meu irmão aqui presente, o véi, o Sol da Serra aqui. Então é muito orgulhoso estar recebendo vocês aqui, são pessoas que fazem parte da minha vida, da minha trajetória. Então se eu estou aqui é graças ao município, graças a vocês. Então a gente representa de uma maneira correta e honesta. Vocês podem ter certeza que esse vereador aqui não faz administração em benefício próprio. Inclusive, como muitos falaram em rede social, é um compromisso meu com cada um de vocês aqui, com cada um que está ouvindo. Irei apresentar um projeto de salário mínimo para o vereador, sim, para essa casa, porque eu acho que essa casa não merece ganhar o que ganha. É pouco, mas para não fazer nada, ganha nada. Então, esse projeto será, sim, de autoria minha, se algum vereador depois tiver interesse, que faça parte comigo.
Pela ordem, presidente.
Sim, inclusive,
esse projeto de salário mínimo, desde o início da minha campanha, eu já era a favor de ter colocado isso na Câmara aqui. É um projeto que você está colocando, mas eu quero acompanhar com você, que desde o início, minhas palavras eram as mesmas. Essa casa aqui também, eu compreendo desse valor.
Com certeza, Márcio, a gente tem uma parceria aí, sabe, do caráter do trabalho seu também, e vamos colocar o projeto assim, para estar falando. E também vemos em redes sociais aí, não devemos discutir com redes sociais, só que tem uma fala onde fala que o prefeito, junto com o Luiz Fábio Xerém, tem um compromisso de casinha própria aqui para o município. Eu não me lembro de Luiz Fábio Xerém fazer um compromisso de doar casinha própria para o município, não. Então, como faz parte do meu trabalho, Luiz Fábio Xerém, um cara que me apoiou, que sempre está junto com a gente, enviou algumas verbas aqui para o município, então não é de autoria do Luiz Fábio Xerém. teve promessa dele com casinha popular para o município nessa administração que eu estou. Também, prefeito aqui presente, gostaria de pedir, reforçar os pedidos nas estradas rurais hoje que estão críticas. Então, não tem como a gente transportar para os bairros rurais hoje. Então, que toma as providências o mais rápido possível, porque desse jeito que está aí, a população não consegue chegar em suas residências mais. Que para o lado da Ilha do Brasil, para frente ali da Ponte Cruvari, os Contenas, o Barreiro, então, as estradas estão muito críticas, então. Aqui deu uma providência mais rápida possível. E também, só para lembrar o vice-prefeito, quando ele disse aqui, em melhoria dos bairros, que incluísse o bairro Vila Industrial também, que é um, como os moradores dizem que lá é muito esquecido, então que inclui o Vila Industrial, o bairro Novo Horizonte, a Pedaniga, os demais bairros também, não só selecionar alguns bairros. E desde já também, completando quase 2 anos de administração aqui do meu trabalho, eu peço desculpa a cada um de vocês, onde eu pensei que seria mais fácil administrar em prol da população. Sabemos que é difícil. Quando eu entrei, eu pensei que poderia ser mais útil do que hoje. Então, às vezes, muitos dos meus pedidos não são correspondidos, não são atendidos. São pedidos simples que poderia estar ajudando a população e em benefício da população. Então, indicações a gente faz demais. Então, tem muito. Pedir, a gente pede. Agora, muitas das vezes, a gente não somos correspondidos. Então, peço desculpa. Deixo à disposição a cada um de vocês. Que tiver dentro do meu alcance, eu estarei representando, brigando assim. Só que cada pedido que eu vou fazer daqui para frente, vou anotar o nome, celular e endereço e vou mostrar para cada pessoa que eu estou fazendo minha parte, que não depende de mim eu chegar lá no executivo e executar os pedidos. Também como na reunião anterior, eu disse que entraria com um projeto aqui sobre esses lotes que hoje no município tem muitos lotes sujos abandonados. Então, valor da multa. Então, hoje, procurando até o prefeito, junto com o prefeito aqui, já existe a lei aqui no município, a lei número 765, onde que essa multa gera de R$100 a R$5.000 pelo lote. Só falta regulamentar essa multa, então. Então, não precisa adotar do projeto, já tem a lei no município, agora é responsabilidade do prefeito. Então, todos estão ouvindo, se continuar o lote sujo, o lote abandonado e agora, cabe ao executivo, não essa casa mais. Então, agora já passa essa responsabilidade para o prefeito, sendo que já tem já essa lei no município. Então, quando o vice-prefeito também disse aqui sobre esses lotes que estão aí parados, que faça o projeto e manda para essa casa, então, por exemplo, a gente está leiloando esses lotes e retornando pela população. Porque lote parado, cheio de mato, não gera nada para o município. Então, eu também, como presidente dessa casa, sou a favor. Acho que os demais vereadores também é a favor disso. Mas que não fique só nessa fala aqui, não. Que tome as providências. Porque esse projeto tem que partir do executivo para cá, não daqui para lá. Sobre as lixeiras também foi citado e as conversas a gente vê em redes sociais. E, como sempre, eu gosto de estar sempre por dentro do assunto. E uma das lixeiras aí, ela foi colocada no lugar sem estar instalada ainda, e o motivo do lixo caiu no chão é que eles roubaram o fundo da lixeira, né? Então a população também, não são todos aí, cada um ou dois a população é prejudicada. Colocaram a lixeira para instalar, foi lá e tiraram os madeirites da lixeira. Às vezes aí o funcionário da prefeitura, a administração também não tem culpa disso, né? Cabe também o morador, a população fiscalizar cada um perto do seu município. Então, às vezes, do projeto também, se fala muito que a gente vai ser bom porque o vereador coloca a placa lá com o nome. Só lembrando, eu estou aqui para diminuir em favor da população. Eu nem me importo com o meu nome lá. Acho que o que eu faço aqui eu tenho que mostrar para Deus. Porque aqui na terra poucos é reconhecido. Então, meu trabalho eu já ganho para isso. Se for para colocar o nome, coloca. Mas se não precisar para mim, se for para terminar com a outra, o importante é dar andamento e seguir as obras. Então, viu, hoje é só isso. Agradeço a cada um de vocês aqui presente, ao pessoal que acompanha nas redes sociais. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Sim, vereador.
Presidente, eu passei percebido aqui, a moça que deu a explicação sobre a praça, ela deixou um presentinho para cada um de nós aqui. Então eu gostaria de agradecer a ela, inclusive acho que já saiu aí, mas vai o meu agradecimento do vereador Sabiá. Tem que agradecer, que eu fiquei satisfeito com o presentinho, então.
Então é. Concluindo aqui, parabenizar pelo projeto apresentado aqui, muito bem apresentado a todos que organizaram o projeto. Obrigado pelo convite de ter aceitado vindo aqui. Como sempre, é o trabalho do presidente tentando, mostrando para a população realmente e os vereadores o que é o projeto. Coloco as proposições e a votação das proposições escritas. Indicações, vereador Evandro e Gabriel. Número 153, solicita coleta de lixo no bairro da Ipiranga. Pode colocá-la todos? 153, solicita coleta de lixo no bairro da Ipiranga. Vereador Gabriel?
Por favor.
Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
Por favor, presidente.
Vereador Cipriano?
Por favor, presidente.
Vereador Rogério?
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo?
Por favor.
Vereador Sebastião Francisco?
Sim, presidente.
Vereador Sebastião?
Presidente.
Número 154, solicita capina e varrição nas ruas da Serra. Vereador Gabriel?
Sou a favor, presidente.
Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
Favor, presidente.
Vereador Cipriano?
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério?
Sou a favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Número 155, solicita reparos em bueiros da Vila Aparecida. Vereador Gabriel?
Por favor, presidente.
Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
Sim, presidente.
Vereador Cipriano?
Por favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo?
Por favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Sim, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Por favor, presidente.
156, solicita instalação de proteções laterais na ponte sobre o Ribeirão Tempo. Vereador Gabriel?
Mas qual vereador que está pedindo? Você não está falando o nome.
É só o seu, você está aqui. O vereador Evandro e Gabriel, todos falam de uma em uma. Você pediu para ser de uma em uma?
Mas cita todos. Não vai saber qual vereador que tem pedido?
Só tem vereador Evandro e Gabriel aqui. Você pediu para citar de uma em uma? Para citar de uma em uma.
Você tem que citar o nome do vereador que pediu. Não está falando o nome do vereador.
Mas
você falou só o primeiro.
Vereador, muito complicado. Não existe outros pedidos. Só um pedido do vereador Evandro e Gabriel. Se você está de uma em uma também, tá bom.
Mas esse é pedido.
Indicações do vereador Evandro e Gabriel.
Aí, agora sim.
Solicita instalação e proteções laterais. Na praça já foi. Solicita reparos no portão da Praça do Esporte. Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Sim, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Sou a favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério?
Sou a favor, presidente.
Número 158, vereador Evandro e vereador Gabriel. Solicita limpeza no bairro São Mateus. Vereador Gabriel?
Sou a favor, presidente.
Vereador
Sim,
Evandro?
Presidente.
Vereador Márcio?
Favor.
Vereador Cipriano? Vereador Luiz Rogério?
Sou a favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Número 159, vereador Evandro Gabriel. Agradece a substituição de postes no bairro São Mateus. Bairro Mateus. Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério?
Por favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Por favor, presidente.
Vereador
Márcio. Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Sim, presidente.
Vereador Evandro Gabriel. Solicita retirada de poças de lama na rua Luiz Vieira. Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro. Vereador Márcio.
Por favor,
presidente. Vereador Cipriano. Vereador Luiz Rogério.
Sou a favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Indicação número 161.
Vereador Vandro Gabriel.
Solicita real locação da caçamba próxima ao cemitério. Vereador Gabriel.
A favor, presidente.
Sim, presidente.
Vereador Marcos.
A favor, presidente.
Vereador Cipriano. Vereador Luiz
Roberto. Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
A favor.
E vereador Sebastião Leonardo.
A favor, presidente.
Projeto de lei em pauta. 0518. Receitura e altera a recomendação de disposição do Conselho Municipal de Saúde. Já se revoga a lei número 573. É o projeto que dá suporte à saúde. Está à vista do vereador Evandro. Projeto de lei 0618. Altera os dispositivos da lei municipal número 1162, de 2 de maio de 2013. Altera para a lei municipal 1268, de 22 de outubro de 2015, das outras providências. Esse é o projeto das diárias motoristas, está com vista do vereador Rogério. Projeto de lei 0918, estima a receita e fixa as despesas do município de Jaci para exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Esse está nesse ano, primeira votação semana que vem.
Senhor presidente, o projeto número 12 aí, eu peço vista nisso, senhor presidente, antes de Vossa Excelência anunciar.
Projeto de lei 1018 dispõe sobre a proibição da fumigação, colonização, manuseio e utilização de queima de solturas de fogos e artifícios no município de Jaci das outras providências. Vista do vereador Márcio. Projeto de lei 1218 dispõe sobre a regulamentação da fanfarra do município e das outras providências. Vista do vereador Rodrigo. Projeto de lei 1318 autoriza o Poder Executivo Municipal a preceder a multa, permuta da área institucional na forma que especifica. Isso aqui está guardando as comissões permanentes. Projeto de lei 1418 declara a utilidade pública à comunidade de evangelização e acolhimento ao amor incondicional. Tem a urgência do vereador Márcio Evandro Gabriel. Vamos estar votando o pedido de urgência. Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Rogério.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor,
presidente. Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
A favor, presidente.
Aprovado em regime de urgência. Votação do projeto. Vereador Gabriel.
A favor, presidente.
Vereador
Sim, presidente.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Projeto aprovado, votação única. Projetos de lei complementar 0618, acrescenta o artigo 5A, parágrafo da lei complementar número 1269, que estabelece qualificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e das outras providências.
Senhor presidente, peço urgência nesse projeto aí, senhor presidente.
Vereador Ivan também, presidente.
Todo mundo pediu urgência, senhor.
Todos pediram urgência.
O vereador Sebastião, mas os dois Sebastião também com urgência?
Pode ser, presidente.
Então, votando pedido de urgência, então. Vereador Gabriel.
Só a favor, presidente.
Vereador Vando.
Sim, presidente.
Vereador Marcos.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Presidente.
Vereador Luiz Rogério.
Só a favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Só a favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Por favor, presidente, porque esse já é até para ter pago esse pessoal aí. Obrigado.
Urgência aprovada, votando o projeto. Sebastião Leonardo. Por favor, no projeto.
Só a favor, presidente.
Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Rogério.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano. Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Só favor, presidente. Pode pagar agora.
Projeto aprovado. Projeto de resolução 0618. Cria escola do legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. Autoria do vereador de Geleandro. Projeto de votação única. Vereador Gabriel. É o 0618. Projeto de resolução.
Vou abster meu voto, presidente.
Vereador Evandro.
Voto não, presidente.
Vereador Márcio.
Abstenho meu voto.
Vereador Cipriano.
Eu também.
Vereador Luiz Rogério.
Porque a Câmara não tem estrutura para essa escola.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, minha voto é abstenção também exatamente por isso. Falta de estrutura no recinto da Câmara.
Vereador Sebastião Francisco.
Esforço, rapaz.
Vereador Sebastião Leonardo.
Eu conto, presidente.
Projeto 0618 do vereador Eliandro, aprovado. Um favor, 7, abstenção. 6, abstenção e 1 contra.
E 1 contra, o Vando.
O veto do projeto de lei número 5, 2018, que altera o anexo 4 do parâmetro urbanismo de lei municipal 758-2003, que institui o plano diretor de desenvolvimento e das outras providências. Vereador Gabriel, você contra ou a favor?
Eu sou contra o veto.
Vereador Evandro.
Sou contra o veto também.
Vereador Márcio.
Também sou contra.
Vereador Cipriano.
Presidente, eu vou declarar porque eu sou contra. Porque é o seguinte, esse veto, se dois irmãos têm um terreno que é dividido no meio, ele não vai poder fazer isso. Então, eu estou manifestando para todos saber porque eu estou votando contra o veto.
Vereador Luiz Rogério.
Eu voto junto com os meus colegas vereadores.
Vereador Rodrigo.
Sou contra, senhor presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Sou contra.
Vereador Sebastião Leonardo.
Eu voto com a maioria, presidente.
E eu também voto com a maioria, eu também sou contra o veto. O veto foi rejeitado, então, dessa casa. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.